Muito boa noite. Estamos começando mais um episódio piloto. Estão aqui comigo meu querido amigo e companheiro de bancada, Vicente Renner. E aí, Vicente, como é que tá?
E aí, cara, tudo certo? Tô preparado aí para voltar a falar de gibizinho.
Opa! Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, uma pauta um pouco mais leve, mais tranquila. A gente vai falar sobre os nossos desenhistas prediletos e a gente vai citar um que é um pouco subestimado, que a gente vai. Com nossa experiência técnica, nós vamos mostrar que eles são excelentes e vocês que estão errados, viu? Vicente, você poderia abrir os trabalhos dizendo qual que é o seu desenhista, seu primeiro desenhista predileto?
Beleza, cara. Me pedir para escalar aí meus desenhistas prediletos é uma tarefa meio inglória, cara, porque eu sou aquele tipo de nerd de quadrinhos que gosta de tudo, tá ligado? Basicamente, todos os desenhistas do universo são meus desenhistas prediletos. Aí eu poderia recorrer a algumas figurinhas carimbadas, só que daí eu não sei se a gente não ia se repetir. E aí eu pensei que uma boa forma de eu escapar dessa armadilha seria pegar, digamos assim, os desenhistas que não são necessariamente atualmente os meus desenhistas prediletos, mas que foram os meus desenhistas prediletos em um determinado momento dessa minha vida de nerdzinho, né? De nerdzinho é nerdzão, no caso. Aí, então, aí também assim eu conseguiria uma variedade aí, né? Então, para começar a abrir os trabalhos, eu vou começar com aquele que foi o meu primeiro desenhista predileto, que foi o Jim Lee. O
Opa,
Jim
que
Lee.
beleza, que beleza.
Que maravilha, né?
Nossa.
O Jim Lee. Bom, todo mundo conhece o Jim Lee, ultimamente ele tá bastante nas notícias, não por ser desenhista, no caso. Mas ele foi assim o primeiro quadrinista quando eu estava começando a ler gibis que o estilo dele me chamava muita atenção. Ele tem bastante esse estilo da imagem que se for ver é uma ele é ele basicamente o que ele faz é desenhar que nem o John Byrne, só que substituindo algumas coisas do Byrne por uns maneirismos que sejam mais próprios dele. Entre eles, fazer todo mundo meio que ter cara de japonês, né? Acho que ele aprendeu isso a fazer isso até com o Frank Miller, porque o Frank Miller também tem essa questão de muitas vezes desenhar os olhos das pessoas não arredondados, mas mais quadrados, assim. Isso é uma coisa que o Jim Lee faz bastante. Os gibis dele
É,
que.
e
Oi?
sem contar que o e sem contar que o Frank Miller é um dos heróis dele, né?
Exatamente, aliás, até é perceptível que os dois heróis dele são o John Byrne, que eu comentei, e o Frank Miller. O primeiro gibi dele, assim, que eu li, que eu gostei muito, foi o X-Men, a fase dele, porque eu gostava muito do jeito que eles conseguiam combinar esse negócio de fazer história de super-heróis, mas com uma pegada de ficção científica, e eu sempre gostei disso que a Marvel, o universo da Marvel, ele tem lugares exóticos, assim. Não que sejam outras cidades que nem a DC tem, mas que são lugares que nem a Terra Selvagem, enfim, ou o Império Shi'ar, essas paradas assim, sabe? Que são completamente fantásticos e são contemporâneas. E uma boa parte do X-Men e do Jim Lee são ambientados na Terra Selvagem, né? E enfim, então, mais ou menos assim, o meu primeiro desenhista favorito foi ele, né? Entre os fundadores da imagem na época, ele era o que eu mais gostava. Talvez tenha alguma coisa a ver com o próprio formatinho. Eu acho que o traço do Jim Lee, ele ganha com o formatinho, ele fica mais enxuto, assim. Se tu for ver os trabalhos dele que eu peguei já como formato americano, o que ele fez pelo menos ali depois dos anos 2000, tipo Batman Hush, todas essas coisas, não gostei de nenhum. Todos eles eu achava meio feio o trabalho. Aí dá para colocar um asterisco só no All-Star Batman, que na época realmente eu não gostei, mas hoje em dia eu nunca mais reli, até porque nunca foi finalizado. Mas hoje em dia eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu acho que aquilo ali tem uma abordagem um pouco mais, até de certa forma irônica, que é essa questão que o Frank Miller abraçou aí nos anos 2000 de fazer os super-heróis propositalmente exagerados. Então, e nesse sentido, o traço dele combina. No Rush fica pior porque parece que perde um pouco essa perspectiva. Ele está fazendo umas coisas que são extremamente exageradas, mas meio que sem se dar conta disso, acho eu. Depois a
É
fase
assim,
dele
vou.
no
Pode falar,
Super-Homem é
pode falar.
outra que eu também não gostei pelo mesmo problema, né? Mas é mais ou menos esse aí a minha ficha 1.
É, o lance do Jim Lee, eu gosto bastante dele. Foi um dos primeiros grandes quadrinhos assim que eu curtia, que eu procurava na banca. É, eu era maluco por Wildcats, essas porcaria tudo aí. Tem um lance que eu acho bacana no Jim Lee, que é o pacote completo, saca? Tipo, ele é muito nerd de quadrinhos também, sabe? Ele gosta de falar das referências dele, dos gibis que ele lia enquanto era moleque. Parece que você tá conversando com um amigo nerd seu, sabe? Eu acho muito legal isso. Porque tem muito autor que, tipo assim, parece que aquilo é mais um trabalho que ele tem que fazer, sacou? Que ele bate o cartão, vai para casa e esquece o que tá fazendo. Ele não. Parece que quando chega em casa ele lê o gibizinho, ele fica tentando catequizar os filhos dele, coisa que todo nerd faz, né?
Sim. Dos caras fundadores da Image, ele era o meu quadrinista favorito ali. Quando tu comentou que tu lia toda essa tralha, mas curiosamente ele é o que tem a personalidade mais retraída, né? Porque pô, se tu for ver o Rob Liefeld é uma máquina de confusão e de declarações polêmicas e tem essas entrevistas que ele dá hoje em dia no podcast, o cara é uma máquina de falar, né? E fica contando uma história em cima da outra e é meio que um showman ele mesmo, né? O McFarlane também tem muito disso. Ele tem toda uma personalidade extremamente peculiar, uma certa arrogância e todas essas coisas. E o Jim Lee sempre foi um cara muito mais
Muito mais na dele, né?
perturbado, cara. Hã?
Ele é muito mais na dele mesmo, né? Ele é, tipo, no mundinho dele, né?
Exatamente, um cara muito mais tranquilo, nunca teve problema nem com ninguém. Bom, depois ali no final dos anos 90, quando ele foi mais pro lado editorial, ele causou aí umas irritações, principalmente quando ele vendeu a Wildstorm e consequentemente o selo ABC do Alan Moore de volta para DC, né? Mas ele nunca foi um cara assim de dar declarações polêmicas e tudo. Ele é mais esse nerd quieto de gibi aí. E até nesse aspecto nerd de gibi que tu comentou, ele tem uma história interessante de início de carreira, porque ele tinha sido aprovado para cursar medicina numa dessas universidades da Ivy League, que eu agora mesmo não lembro qual é. E ele teve lá os bagos de chegar para os pais dele, que são coreanos, e todos nós sabemos que o pessoal da Coreia aí. Existe, tem uma certa fama em relação à disciplina estudantil dos seus filhos. E ele chegou para eles que disse que não, que ele não ia fazer esse curso porque o sonho dele era desenhar gibi. Então, de certa forma,
Boa.
ele pode ser um cara que não tem declarações muito bombásticas e tal, mas a gente já pode ter certeza que coragem ele tem, né?
Tem coragem, tem muita coragem. Você pode ter certeza, bicho, que ele fez os pais dele chorarem um mês no banho por causa disso, hein?
Eu não sei se até hoje ele não chora no banho, cara, porque ele tudo bem que ele ficou rico e famoso. Não sei se eles pensar, não sei se ficar rico e famoso não é o ponto de partida que eles esperavam, tá ligado? É o degrau 1. Eles queriam mesmo que o filho dele fosse doutor, né?
É, e tem essa também, né, Vicente? Tipo assim, por mais êxito comercial e profissional que você tenha, seus pais sempre vão ter uma profissão padrão que você deve se encaixar e que se você não se encaixar, você é um perdedor, né? Tipo, você pode ter uma Ferrari na garagem, mas você não é doutor, né? Então foda-se. Ah,
E eu não sei
seu primo,
qual é.
tipo assim,
Oi?
seu primo é um bosta, mas ele cursa medicina, então é. É médico, foda-se. Não interessa, ele é doutor.
E eu não sei se chega algum momento da tua vida que na janta com os amigos tu pode dizer assim, ah, o meu filho desenha gibis. E não dá a
Não
impressão que tu
tem.
falhou pro meu pai, né?
Não tem, cara. Você mente com certeza. Você vai mentir. Ah, meu filho? Ah, não sei, não. Ah, ele trabalha com umas coisas aí.
Droga, se perdeu. Nunca mais falei com ele.
Não. É mais fácil o pai se orgulhar de ter um filho traficante do que um filho quadrinista, hein? Beleza, mas
Rapaz.
vai rolar cancelamento. Vamos parar com isso aqui que vai rolar um cancelamento.
Beleza. Vai.
Bom, eu queria apresentar o meu quadrinista dizendo que, primeiramente, ele não figura nas listas de melhores quadrinistas de quase ninguém. Ele é um cara que passa despercebido em. Ele deveria até estar na lista do subestimado, mas eu acho ele tão foda que ele merece estar nessa lista, porque eu defendo ele a qualquer. Eu sempre vou defender a honra desse cara, que ele é o Michael Golden. Você tá ligado quem é, né, Vicente?
Pô, tô ligadíssimo, cara. Excelente desenhista, né?
Então, o Michael Golden, ele é. Bom, ele, por ser um sujeito tão meticuloso na arte dele, ele não pode se dar o luxo de ser um all-star das revistas mensais, né? Porque esse cara morreria se ele tivesse que sustentar um título por mais de 3 meses, né? Porque o trampo do cara é muito meticuloso e ele furava tudo quanto é tipo de prazo e ninguém aguentava ele. Mas ele tem séries incríveis, maravilhosas, ele fez Micronautas. Ele desenhou por muito, ele foi capista por muito tempo da série do Ron, que é aquele personagem que é basicamente um cubo de alumínio que é do espaço. Ele tem aquela série Da Nam, que é do Vietnã, que é do conflito do Vietnã, que é maravilhosa. Vicente, você tem alguma coisa a dizer sobre esse cara?
Cara, que realmente ele é um. Tu falou bem aí, cara. Ele é um excelente desenhista, que realmente publicou muito pouca coisa, né? Ele tem umas histórias do Justiceiro também que são muito boas. Se eu não me engano, no, ele não fez alguma coisa por X-Men também, mas tipo história de. Tipo história de backup, assim. Acho que ele chegou a
Sim.
fazer algumas. Enfim, cara, eu acho que talvez o Micronauta seja o gibi que mais tempo ele desenhou, o que é uma pena, porque eu não sei se Micronautas, como é que tá essa questão dos direitos e tal, porque que nem Rom, que tu citou também, não existe mais republicação, porque os direitos não são mais da Marvel, né? Então aqueles gibis não tem como ser republicados. E eu não sei se Micronautas não tá numa parada parecida com essa. Mas o Michael Golden é excelente. Ele tem uma combinação muito legal, cara, que ele consegue desenhar de forma realista, mas ao mesmo tempo muito estilizado. Às vezes ele é tão estilizado que ele lembra até um pouco o Alex Toth, assim. Ele tem esse senso de design, tá ligado? Então, pá, realmente é um excelente desenhista. E
Não,
também
sim.
dá pra. Oi?
E pode falar.
Também dá para entender esse negócio que tu falou dele ser, de certa forma, ele ser subestimado, porque ele realmente acaba não sendo tão conhecido por essa questão de ele não ter tantos gibis publicados, e é difícil tu tirar uma republicação assim para ele. Por exemplo, o Dave Gibbons, ele é um cara que também não tem tantos gibis publicados, e ele também se tornou muito conhecido depois como capista, mas pelo menos o David Gibbons tem Watchmen, né? Se o Michael Golden tivesse encontrado um gibi assim para ele, ele ia ter um reconhecimento muito maior do que ele tem.
Ah, sim. E o lance que você falou, Vicente, é perfeito. Essas variações de traço que ele aplica no trabalho dele são incríveis. Tipo, ele consegue colocar uma perspectiva em um cano de uma metralhadora que é insana. Você fica horas e horas olhando para aquele personagem mirando a arma, porque é uma perspectiva tão foda que você sabe que esse cara só pode ter tirado de uma referência visual, entendeu? Ele não tirou da cabeça, porque ele é muito, muito, muito bom mesmo. E assim, por exemplo, ele desenhou por muito tempo, por um bom tempo até, aquele título do G.I. Joe, né? Que o pessoal da Marvel dizia que era o caixão de qualquer tipo de desenhista, né? Porque se você caísse numa dessas propriedades que era de desenho ou TV, você tava fudido, né? Só que ele
Sim.
conseguiu, graças a Deus, tirar de letra, né? Ele e o lendário Larry Hama faziam esse título. E cara, aquela coisa, o cara desenhava armamento, uma perfeição tremenda, tanque de guerra, avião de combate, e os caras, e tipo, no meio desse realismo todo, ele fazia os personagens tipo caricato, tá ligado? Isso que eu achava foda. Parecia uma mistura de Looney Tunes com John Byrne, é uma parada muito foda.
E essa questão dos personagens caricatos, isso é um negócio muito foda que ele faz mesmo. Acho que tem bastante. Ele é uma influência muito grande em todos os caras da imagem, né? Mas acho que isso especialmente perceptível no Arthur Adams, que tem esse estilo parecido também de conseguir fazer uma coisa extremamente detalhista e caricata ao mesmo tempo sem que fique. Sem que exista uma fratura aí, tá ligado? Sem que as coisas fiquem separadas, porque é difícil tu conseguir combinar essas duas coisas. A dificuldade dessa combinação é uma coisa que dá para perceber bastante quem gosta de mangá, porque se tu for ver, normalmente os desenhistas de mangá, quando eles querem fazer uma coisa hiperrealista, eles fazem um cenário sem personagens. E aí eles fazem depois os personagens caricatos num cenário sem fundo, num quadrinho sem fundo. Isso acontece muito exatamente por essa questão de é difícil combinar as duas coisas no mesmo quadrinho sem que tu jogue o leitor para fora da história, né? E
Ah, sim.
o Michael Onen consegue fazer isso muito bem e, que nem tu falou, sem perder de perspectiva esse aspecto técnico de saber muito de perspectiva e tudo, e ao mesmo tempo combinando com um senso de design assim de página que é muito bom.
É, e outra coisa, Vicente, que eu acho fenomenal nele, que é assim, é uma parada que eu acho que muitos desenhistas é o fato de das roupas não terem caimento, sacou? Você desenhar o seu personagem com uma mecanismo, o Michael Oden não, cara. Aquilo parece que aquele personagem está vestindo realmente um uniforme militar. Ele está segurando uma arma, porque existe todo um peso no armamento. As roupas elas têm caimento. Ele consegue fazer com enquadramentos insanos, cara. Qualquer coisa. Tipo, ah, faz um urso segurando uma arma. Ele faz e fica foda, entendeu?
Sim. É bem por aí. Pro pessoal da imagem, ele influenciou bem isso de fazer tudo ser foda, né, cara? É muito dinâmico e muito espetacular, muito detalhado. Enfim, realmente tu vê as páginas que ele desenha e tu consegue entender perfeitamente porque que ele não conseguia, era um cara que conseguia produzir demais, né? Ele veio passar um mês em cima daquelas páginas lá, fazendo todos aqueles risquinhos, aqueles canos, aquelas armas. O cara é basicamente um tarado, né?
E o curioso disso tudo, por exemplo, ele é da mesma leva daquela segunda geração de desenhista, né, do Starling, do Len Wein, do Byrne, e curiosamente desses daí ele foi o que acabou ficando na largada, né?
Talvez pela essa questão da produtividade, né? Porque se tu for ver, todos esses caras, eles têm uma produtividade, são bem produtivos, assim, né? Acho que eles conseguem mais facilmente ligar o foda-se, né? Se tem que fazer, se tem que desenhar, tem que desenhar, não ficar pensando muito em cima do que vão fazer, porque o Michael Onen tem tanto essa questão do detalhismo que deve ser muito trabalhoso de fazer. Enfim, não sei se ele tinha assistente, alguma coisa assim, imagino que não, né? Mas ele também tem essa questão da concepção de páginas ser tão sofisticada, né? Tu vê que são as páginas, tudo são muito pensadas, essas coisas assim.
Tem, por exemplo, eu li tem aquele especial o Mestres Modernos do Michael Golden, né, que eu lembro que tem uma parte da entrevista que ele fala que ele fez um manual do Homem-Aranha, e ele desenhou a página em lápis e ele enviou pro Al Milgrom fazer a arte final, né? Aí disse que o Al Milgrom ligou pra ele, aí o Al Milgrom ligou pra ele: "Tá me tirando com a minha cara, porra? Só me fuder, essa porra aqui tá muito detalhada, mano. Volta e refaz essa merda aí."
O Al Milgrom que seu Vince Coleta por um dia apagar aqueles riscos tudo que tinha sido na página.
É tipo a Cleusa fazendo a cor lá do Cris Infinitas Terras. Ah, é foda-se, vai no rosa mesmo aí.
Mais ou menos. E também tem uma outra questão que nem tu falou no é, na, nesse gibi NAM e nas histórias do Justiceiro que ele desenhou, essa questão dele fazer o equipamento militar de forma tão realista e as armas também. Isso a gente está falando dos anos 80, né, cara? Que não existia Google para tu colocar B-52 e ver como é que é a porra do avião para desenhar certinho, né, cara? Isso tem
Não,
que
cara.
comprar a revista de referências, tem que ir no Museu do Exército, sei lá que caramba você tem que fazer, né, cara? Não, não tem que ter um arquivo com recorte de revista e o caramba quatro, né, cara? Não, não tinha, não, não era nada assim prontamente acessível, né?
Ah, cara, e realmente ele é um sujeito espetacular mesmo, cara. E assim, o pouco que eu ouvi falar a respeito dele é um cara bem gente boa também, tá ligado? Tipo, um cara que é muito atencioso com os fãs, tal. Eu infelizmente perdi a oportunidade de conhecer ele quando ele veio aqui no Brasil, né? Acho que não foi em 2015 ele veio na Comic Con Experience. Eu queria muito ter conhecido ele, mas provavelmente eu seria ostracizado.
Tudo bem, cara. Comic Con Experience é um bom lugar para ser ostracizado.
Vicente, por favor, sua segunda pedida.
Beleza. A minha segunda pedida tem uma coisa a ver com o Michael Golden, cara, porque o Michael Golden trabalhou no estúdio desse cara. É o desenhista que me fez entender ali. Quando eu tava ali entre os meus 15 e meus 20 anos, que bem antigo também pode ser legal. É o nosso grande amigo e glorioso Neil Adams.
Nossa.
O Neil Adams, durante muito tempo fui. Eu descobri o Neil Adams, numa época que eu comecei a ter acesso a muitos gibis diferentes e tudo. Então, nesse período, eu acabei conhecendo um monte de quadrinistas diferentes, né? Mas o Neil Adams me chamou muita atenção. As primeiras histórias dele que eu li são as do que ele fez para a revista do X-Men, que são escritas pelo Roy Thomas. Então, de novo, estão os coitados do X-Men aí me apresentando para esses caras. Ele era o primeiro, ele foi o primeiro desenhista da era de prata ou da era de bronze que eu conheci, que eu não senti que existia ali uma barreira etária, tá ligado? Porque quando tu é adolescente e tu vê um gibi antigo, parece que aquilo é feito numa linguagem que tu considera ultrapassado naquele momento. E o Neil Adams não. O Neil Adams, ele podia perfeitamente estar desenhando daquele jeito nos gibis contemporâneos, assim.
Ô,
E ele também
Vicente,
tem essa.
tem outra coisa também. O layout de páginas do Neil Adams é vanguardista até para os dias de hoje, né, cara?
Pois é, eu tava falando disso dele caber nos dias de hoje, exatamente pensando no layout de páginas. Se tu pega a evolução da série do X-Men, eu não lembro quem era o desenhista que imediatamente antecedeu ele. Talvez fosse o Werner Roth, que foi um cara que desenhou pra caramba, ali nas 60 primeiras edições do X-Men. Ele desenhou um monte. Mas ele é um cara que ele tinha o gibi todo, aquele layout de páginas bastante firme, assim, de, sei lá, 9 quadrinhos por página, ou três colunas de 3 quadrinhos, ou já copiando um pouco o Kirby da Marvel, que fazia 3 filas e 2 colunas, né? Mas assim, tudo quadrado, né? E o Neil Adams, nada disso, né, cara? Era splash page, tem uma página dele que é muito famosa no X-Men, que é o Fera caindo de uma janela de um prédio, assim. E as linhas que dividem os quadrinhos da página, elas não são horizontais e verticais. Elas são inclinadas, assim, como se fosse num ângulo de 45 graus que está abrindo na direção do leitor. E o Fera, ele extrapola aquelas linhas. Então, dá muito aquela sensação de que o cara está caindo para cima de ti, né? E ele também tem, muito embora ele faça umas figuras muito elegantes e esticadas, assim, com os ombros largos e tudo, elas também têm, elas são muito expressivas, né? Não tanto que nem o Michael Golden, que às vezes faz uns rostos que parecem quase de mangá, assim. Mas no caso do Adams também existe um certo exagero, então isso dá uma dinâmica também, um contraste interessante entre realismo e caricatura, né? E bom, o Neil Adams, ele foi. Ele, no, ali nos anos 70, na questão do desenvolvimento da linguagem dos quadrinhos, ele foi o sucessor do Kirby, né? O Kirby, ele criou ali uma linguagem para os gibis super-heróis, e o primeiro cara que conseguiu dar um passo adiante com aquele arsenal que o Kirby tinha dado, colocado à disposição dos desenhistas, foi o Neil Adams. Ele também tem. A carreira dele é um pouco desafortunada, assim, cara, porque ele desenhou esses gibis do X-Men, que, curiosamente, também tem muitas histórias que são ambientadas na Terra Selvagem. Depois, ele tem uma fase muito boa no Gibi dos Vingadores, também escrita pelo Roy Thomas, que era uma outra série que eu gostava muito nessa época aí. E talvez seja o trabalho mais marcante dele. Aí ele foi para DC, ele fez lá Deadman, que eu até tenho encadernado, que foi meio que destruído pela recolorização digital. Depois ele fez o Batman, aí sim talvez seja o grande trabalho da vida dele, ele que reformulou o Batman como o Homem-Morcego, ele que iniciou um pouco essa questão do Cavaleiro das Trevas.
Batman sombrio, né?
Exatamente. E ele desenhava uma série, o Marshall Rogers, que era outro excelente desenhista, desenhava outra, e os dois têm esse jeito mais adulto mesmo de desenhar. O Marshall Rogers ainda tem formação em arquitetura, então tu vê que ele desenha uma cidade que é muito foda, né? Durante muito tempo, para mim, o Coringa definitivo foi o do Neal Adams ali. E aí depois no. Ele acabou criando esse estúdio, o Continuity Studios, que até formou muita gente muito boa, né, cara? Muito arte finalista, principalmente. Publicou Estevão Maroto nos Estados Unidos, através desse estúdio aí. Mas ele acabou se afastando dos quadrinhos durante um período longo. Ele virou tipo um terraplanista dos anos 90. Ele caiu de cabeça numa teoria de que a Terra está em expansão, tá ligado? Que o núcleo de magma. Ele não tem um formato estável, então que a Terra está ficando cada vez mais grande ou não, mas que a Terra está ficando cada vez maior. E ele ia fazer um gibi sobre isso, e ele ficou acho que uns 10 anos desenhando esse gibi aí. E eu não sei se
Louco.
daí. E eu não sei se no fim. Talvez a esposa dele tenha entrado no quartinho, escutado aquele papo, digo, pô, na real, colocar no norte ali na vida do cara. Mas quando ele voltou daí para os quadrinhos, tu viu que ele perdeu muito, assim. Os gibis do Batman que ele tinha feito, eles foram reeditados e ele insistiu em redesenhar muitas páginas e não ficou bom. E se for ver, daí todo o trabalho que ele começou a fazer a partir de então, ele é muito mais datado do que o trabalho que ele tinha feito nos anos 70, né? Então ele teve esse final de carreira um pouco inglório, assim. Na época, nos anos 70, ele era a grande estrela dos quadrinhos americanos, e quando eu descobri ele ali no. Isso foi mais ou menos na segunda metade dos anos 90 que eu descobri ele, por causa desse trabalho pretérito, porque na segunda metade dos anos 90 eu ainda não tinha acesso à produção contemporânea dele. Eu fiquei fascinado, assim, ele se tornou rapidamente meu desenhista favorito.
O meu contato com o Adams, ele foi. Eu tive meu primeiro contato com ele foi naquela edição de Super Amigos, quando começa aquele run dele com o Arqueiro Verde e com o Lanterna Verde, que eles estão.
Ah,
Pô, é
sim.
um. Aquele road movie que eles estão basicamente cruzando os Estados Unidos e enfrentando tal as questões sociais, que aquele, para mim, realmente é o melhor trabalho da vida do Adams e do Denis O'Neil, né, cara? Que Deus o tenha. Mas, cara, o Adams, ele realmente ele personifica o quadrinista americano clássico, né, cara? Aquele cara blue collar, camisa de manga curta, tipo, sujeito que pega na prancheta 8 horas desenhando. É a cara do Neil Adams, né, velho?
Eu tinha esquecido quando eu fiz essa recapitulação aí, eu tinha esquecido do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde. Também foi uma série que eu li mais ou menos nessa época. Assim, até as histórias, tem várias dessas histórias que tu vê que elas ficaram datadas, que elas têm algumas preocupações que naquele momento. Por exemplo, tem uma história que fala sobre superpopulação, que na época eu já percebi dizendo assim, ah, isso na verdade é uma preocupação antiga, né? Mas o desenho dele nesse gibi é inacreditável, né, cara? Ele desenha muito bem. E tem uma questão aí que a Marvel meio que roubou a Marvel meio que tirou da DC a questão de ter feito a edição sobre as drogas, porque a Marvel publicou no Homem-Aranha um gibi que tratava do Harry Osborn como um viciado em drogas. E pouco depois, a DC publicou uma edição nessa série do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde, que também é uma edição que trata sobre a questão das drogas. Então, pelo fato da Marvel ter sido a primeira, eles acabaram meio que ficando com essa fama, mas tem uma coisa que é importante dizer, que uma com a outra, assim, na verdade, elas são completamente diferentes, porque o que a Marvel fez foi muito mais, de certa forma, covarde, porque eles não dizem que o Osborn usa drogas. Eles falam em pílulas. É uma coisa meio que insinuada e camuflada, entendeu? Não é exatamente uma edição sobre drogas, é meio que uma tentativa de testar água. O Neil Adams não. O Neil Adams colocou na capa do gibi o sidekick do Arqueiro Verde com uma seringa, logo depois de ter se injetado um pó branco. E colocando na capa um aviso dizendo assim, a edição sobre drogas, tá ligado? Não foi uma coisa assim minimamente dissimulada, né, cara? Nesse sentido, desde o ponto de vista da coragem para testar os limites que eram impostos pelo Comics Code Authority, o Neil Adams deu um bico muito mais forte que o Stan Lee.
Ah, sim, e esse lance de outra faceta muito legal do Neil Adams é esse lado, digamos, ele é um ativista dos quadrinistas, né? O fato dele estar sempre levantando a bandeira dos quadrinistas, lutando pela causa deles, ele teve envolvido também a gente já falou muitas vezes sobre isso, de como ele brigou pelo Siegel e pelo Schuster conseguirem os direitos, conseguirem o dinheiro que é devido a eles. Nos anos 80 ele também lutava bastante contra o lance da censura, da autoimposta. Eu acho muito bacana esse lado dele, mesmo ele não sendo um cara progressista, né, velho?
E dentro desse lance também tem ele fez, que nem tu falou, ele foi o que levantou pela primeira vez a bandeira pelos criadores do Super-Homem e tudo, mas ele também foi, ele sempre foi um cara que ele ajudava muitos quadrinistas em início de carreira, tanto colocando eles dentro do estúdio como recebendo eles. E nesse ponto ele tem aí um grande pupilo que é ninguém mais, ninguém menos do que o Frank Miller, o santo padroeiro desse podcast, né?
Amém.
O Frank Miller, quando chegou no em Nova York, com 19 anos, ele adorava o trabalho do Neil Adams, ele procurou o nome do Neil Adams na lista telefônica e ligou para lá. E o Neil Adams recebeu ele e começou a dar dicas de como é que ele podia desenhar. Ele não foi, tanto o Neil Adams quanto o Frank Miller dizem isso, é que ele não foi muito condescendente, digamos assim. A primeira vez que ele viu o Frank Miller, ele teria olhado aquelas páginas, perguntado para ele de onde é que ele vem. O Frank Miller respondeu que vem do Wisconsin, se não me engano. E o Neil Adams disse para ele: volta para lá e consegue um emprego num posto de gasolina, porque é isso aí que tu vai fazer no teu futuro.
Cara, mas ó, falando bem real, é um excelente conselho. Poxa, velho, é um excelente conselho.
Ele é um tutor duro, como se vê, mas o Frank Miller, felizmente, arriscou a sorte, não seguia esse conselho, voltava para o Neil Adams e continuava ouvindo palavras duras, mas continuava recebendo conselhos sobre como é que ele podia melhorar, né? E finalmente quem conseguiu foi.
Outra coisa, Vicente, o Frank Miller, ele foi pupilo não só do Neil Adams, como do Denis O'Neil, né, cara? Que também era um colaborador, ele colaborava bastante com o Adams, né, cara?
Sim, e o Denis O'Neil editou muitas coisas excelentes, muitos dos principais trabalhos do Frank Miller foram editados pelo O'Neil, né?
Eles
Mas
são,
ainda.
eram, eles eram grandes amigos, né, cara? Grandes amigos.
E finalmente quem conseguiu o primeiro trabalho publicado do Frank Miller foi o Neil Adams. Ele que ligou para um editor e disse: ah, tem um cara aqui, ele tem uma história, vocês podem publicar. Ele não só é um desenhista excelente, como ele é um padrinho excelente.
Ah, sim. Porra, o Neil Adams é foda mesmo, cara. Ele merece até um podcast só pra ele, né, bicho?
Merece.
Não, outra coisa que eu acho legal o Neil Adams é que, assim, mesmo ele tendo essa persona, digamos assim, bem peculiar, né, que todo mundo que encontra ele em convenção fala que ele não é chegado a muita conversa, não, bicho. Que você tem que chegar na hora certa, no momento certo, senão você vai tomar um esporro.
Ele tem várias questões peculiares assim em relação à personalidade dele. Uma é que ele é um famoso mitômano nele mesmo, né? Se tu for ver pelo Neil Adams, ele inventou a roda, parece, né? Ele tem um pouco mais dessa personalidade, autopromocional no sentido que a gente estava comentando que, por exemplo, o Jim Lee não tem, né? Não é exatamente um
Sim.
sujeito discreto em relação aos próprios méritos. É bom para ele, né?
Opa, se você não fosse o seu marqueteiro pessoal, quem será, né?
Exatamente, né? E ele é um marqueteiro pessoal tão excelente que eu até não sei se esse negócio da Terra está crescendo, não é verdade mesmo.
Pô, então, vendeu bem aí, ó. Ai, ai. Beleza. Bom, minha segunda indicação aqui é um cara já citado nesse podcast de hoje ainda. Ele é um cara que, bom, antes do Jim Lee aparecer, acho que eu tive contato um pouco depois do contato que eu tive com o Jim Lee, que é o Art Adams, né? O Arthur Adams. Ele é um cara que, bom, ele é um pupilo do Michael Golden. Ele se inspirou bastante no, na dinâmica de movimentos e nos layouts de página. Ele é um cara que, basicamente, nós ouvimos o podcast da nossa querida Anocente, e ela diz como o Art Adams mudou a indústria de 86 a 88, né, Vicente? Ele, basicamente, toda molecada que enviava pedidos para análise de portfólio era inspirado no Art Adams naquela época, né, cara?
Sim, ele foi uma febre assim brutal, né, cara? Durante esse período de tempo, ele era a grande estrela dos quadrinhos, né, cara? Todo mundo queria saber o que o Arthur Adams ia fazer. Mas eu tô percebendo uma tendência aí nas suas escolhas, doutor. O senhor só gosta de desenhista vagabundo, porque esse aqui é outro que desenha pra caramba, mas que não produz nada, né, cara?
Verdade.
Tem pouquíssimos trabalhos publicados, né? Acho que o principal trabalho dele ainda é o long shot que ele fez com a Anna Nocente lá em 85, 86, eu acho.
Naquele podcast que eu achei excelente, a Inocente é uma pessoa maravilhosa. Ela fala que o Arthur Adams era um daqueles nerdinhos chatos que ficava toda hora assediando ela no sentido de tentar uma vaga de trabalho, enviando o seu portfólio para análise, né, cara? Até que um dia ela deu uma chance pra esse moleque chato, né? Cara, e o foda dele é que ele parece ser um brasileiro, entendeu? Porque ele, no intervalo de lavar louça numa pizzaria, ele desenhava no portfólio dele, cara. Ele terminava os desenhos dele. Ou seja, bicho, esse cara é brasileiro.
Talvez ele seja brasileiro, inclusive na questão da vagabundagem.
O Adams, ele despontou na indústria em 86 com o Longshot, né, que é um personagem que ele já tinha, que ele tinha desde a infância, se não me engano, e ele apresentou para a Nocente, ela gostou do material e editou a série. E curiosamente, quem finalizou o Adams nessa série foi o Will Portace, né, que logo logo também seria um enfant terrible, né, junto com o pessoal da Image. E cara, depois desse momento, ele se tornou, isso que você falou mesmo, cara, ele se tornou a pessoa a ser alcançada. Tanto é que o Rob Liefeld, são várias as vezes que ele falou que o tesão para começar a desenhar e para trabalhar na indústria foi quando ele teve contato com a obra do Arthur Adams, né, cara?
Sim, no Rob Liefeld, a influência dele é bem perceptível, assim. Tanto que essa questão de o Arthur Adams, ele desenha assim umas páginas que são muito 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 detalhadas, né? E também um desenhista que tem um pezinho no mangá, assim. Eu acho bom, naturalmente acho ele um desenhista sensacional, cara. Ele tem muitas coisas interessantes, assim. É uma pena que ele tenha trabalhado tão pouco, mas por exemplo, ele é um dos primeiros quadrinistas que tu meio que consegue perceber uma influência, esse negócio da influência dele não ser apenas dos quadrinhos americanos, porque tem essa questão do mangá que eu falei, ele principalmente com o passar da carreira dele, ele vai desenhando os personagens que cada vez mais parecem de mangá, principalmente os personagens femininos, mas também os personagens masculinos, de um jeito meio atacado, um aspecto caricaturesco, mas muito da textura que ele coloca lembra um pouco o Moebius, assim, esse jeito de desenhar volume, né? Através de de pequenas linhas, assim, né? Bem volumosas. Também dá para perceber nele, tem alguns desenhos que ele faz, principalmente quando ele faz uma pegada que é mais para terror, assim, parece que ele tem uma influência do Richard Corben. Enfim, é um cara que ele tem. Devia ser tarado por quadrinhos, porque ele parece que tem influência de um monte de gente, né? E aí depois ele foi uma grande influência do pessoal da imagem, no Travis Charest, que foi um dos grandes desenhistas ali do início da imagem. Foi um dos desenhistas da imagem que tinha trânsito entre todos os públicos, e não apenas entre os adolescentes que gostavam do Jim Lee e do Rob Liefeld. Dá para perceber muito no Travis Charest a influência do Arthur Adams, né? Enfim, é um baita desenhista, pena que ele também faz. Hoje em dia, praticamente, acho que ele só faz capas, e mesmo assim não faz tantas capas assim, né? Tem essa questão do trabalho dele também ser bem sexy, né? Não sei se talvez por isso que ele não consiga, acaba não fazendo tantas coisas hoje em dia. Enfim, um baita desenhista. Ele acabou fazendo algumas coisas soltas para imagem. Acho que ele tem até um manual que ele fez para o glorioso Bad Rock, que é um dos personagens mais toscos que o Rob Liefeld criou, e que conseguiu ser desenhado pelo Arthur Adams e ser escrito pelo Alan Moore, né?
Porra, esse cara é foda, hein?
Os anos 90 foram. Era o universo dos quadrinhos estava no modo shuffle.
É, mas a gente tem que também dar todo o crédito a esse sujeito, né, o Vicente, que consegue arregimentar pessoas tão talentosas em si, né, cara? Ele, esse
Exatamente.
cara e o Neil Adams também são marqueteiros excelentes, né?
O Arthur Adams, se eu não me engano, ele estava no selo Legends, né? Junto com o Frank Miller e o John Byrne, que foi uma tentativa
Sim.
da Dark Horse de pegar as grandes estrelas dos quadrinhos daquela época. E ele fez uma série que é Monkey Man and O'Brien, que eu nunca vi. Claro, já vi imagens na internet e tudo, mas eu nunca vi um gibi deles propriamente dito.
Eu acho que, tipo assim, por exemplo, na minha, eu também tenho uma cronologia própria na minha cabeça do que foi os quadrinhos dos anos 90. Por exemplo, na minha cronologia, a Image nunca deu certo e o selo Legend se tornou a Image, tá ligado? Então, tipo, nós fomos abastecidos por Arthur Adams e John Byrne, e a gente nunca ouviu falar de Todd McFarlane e desses caras. Nunca existiu. Esse é pessoal meu. Ficou um pouco mais triste, né?
O que que seria do mundo sem o Rob Liefeld?
É, cara. O nerd mediano ia aparecer como, né, cara? Ele só sabe falar mal do Rob Liefeld, não fala mais nada.
Cara, sabe quem é um cara que estava no, não nos inícios, mas talvez na segunda geração da imagem, e que era o Arthur Adams ruim? Aquele Scott Campbell.
Ah, sim. Se bem que eu gostava muito dele, cara, ele fazia o Gen 13, né, cara? Gen 13.
Ele desenhou Gen 13, acho que depois do. Eu não sei se ele foi o desenhista original do Gen 13, agora não tenho certeza. Danger Girl também ele fez, né? Mas dava para ver que ele tentava fazer. Ele tentava muito copiar o Arthur Adams, só que não tem um décimo do talento, né?
É, mas eu acho assim que acho que o artista que mais se inspirou no trabalho do Arthur Adams é o Chris Bachalo, né, cara? Porque o
Também.
trampo do cara é muito referente ao trampo do Arthur Adams, né, cara?
Só que o Chris Bacalo, ele acaba sendo muito mais a Merimanga, assim, né? Ele já é mais estilizado e tudo. Tem um negócio que ele faz parecido com o Arthur Adams, que é desenhar barba por fazer, tá ligado? Ele faz um monte de risquinhos, assim. Também, às vezes, o queixo dos personagens, assim, mais quadradão, né? Só que o Bacalo, o Arthur Adams tem algumas preocupações a mais com desenhar de forma realista. O Bacalo já transcendeu essas preocupações, mas realmente, é quase como se fosse um filho estilístico, né?
Sim. Ah, acho que toda aquela galera de 93 pra frente, tipo, o Madureira tem muita coisa do Arthur Adams. O Roger Cruz também tem todo o esquema de layouts que a gente estava mencionando é muito inspirado no que o Adams fez.
É que o Arthur Adams, ali nos anos 90, ele era mais ou menos que nem o Kirby nos anos 60 na Marvel, né? Provavelmente diziam para tu desenhar que nem ele, ou pelo menos as pessoas se sentiam motivadas a fazer isso, porque ele não é tão reconhecido como uma influência hoje em dia, porque ele, que nem a gente estava comentando, ele produziu muito pouco, mas a verdade é que no, nos anos 90. Ele era o desenhista de quadrinhos, assim, né? Nesse sentido de fama e tudo, né? Se ele tivesse publicado mais coisas, ele teria sido um dos grandes quadrinistas da história. Mas ele deixou aí essa influência que é muito, muito forte mesmo, né?
Só que eu acho assim, apesar da influência dele ser forte, eu acho que ele estava um passo atrás da galera que despontou, sacou, nos anos 90. Eu acho que assim, entre 86 e 88, ele estava na crista da onda. Mas assim, quando a geração Image emergiu, eu acho que ele ficou um pouco para trás e acabou perdendo esse bonde, né, cara? Ele não, não ele, digamos assim, todo mundo que, mesmo a galera que não é da mídia, dos quadrinhos, sabe quem é Frank Miller, quem é John Byrne. Agora, tipo, Arthur Adams é muito raro, né, velho?
Sim, exatamente, ele não conseguiu emplacar, né? Eu não sei o que aconteceu com ele, cara, porque realmente ele teve um. Na segunda metade dos anos 80, no finalzinho dos anos 80, ele teve meio que um acaso, ele começou a fazer projetos muito esporádicos e também ele ficou meio que numa terra de ninguém, né? Porque o estilo dele é muito foda. Só que ele não é que nem o Frank Miller ou o Alan Moore. É diferente, né, cara? Ele não é um. Ele não tem essa visão adulta sobre os heróis e tal, não é exatamente uma
Eu
visão
acho
muito
que ele tá.
sofisticada.
Eu acho também, Vicente, que ele não é um storyteller, né, cara? Ele não é um contador de histórias, né, bicho?
Ele é mais um desenhista de pin-up e capas, né?
Sim, eu acho que, tipo, nesse sentido, faz toda a diferença você ter um approach de saber criar um mundo, contar uma história, né, cara? Coisa que o Frank Miller, ele tinha atrelado não só o desenho dele, mas todo o background literário dele, né, cara? O Adams, não, ele era, tipo, um grande desenhista fodão, mas ele não vinha com esse quesinho a mais, né, cara?
E como ele não tinha, como ele não tem nem essa perspectiva mais sofisticada, digamos assim, ele não é um cara que pode viver como o Frank Miller viveu porque o Frank Miller fez a fama dele no Gibi do Demolidor, mas depois ele não pegou mais séries regulares, né? Claro, ele voltou para o Demolidor para fazer A Queda de Murdock, mas aquilo era publicado numa série regular, mas era um projeto especial, né?
Mas vai lá, Vicente, manda o seu aí.
Beleza. Seguindo assim na minha cronologia pessoal, cara, depois que eu descobri o Neal Adams, que nem eu te falei, foi numa época que eu descobri muitos gibis diferentes e tal. Então ali, eu descobri muitos desenhistas que eu acho excelentes, cara. Foi quando eu descobri o Frank Miller, eu descobri o Hugo Pratt, descobri o Juan Jiménez, todos esses caras mais ou menos eu descobri na mesma época. Então, depois disso, em grande parte graças ao Neal Adams, eu comecei a perceber o trabalho desses caras. E isso fez com que eu conseguisse rever assim o trabalho dos grandes mestres dos quadrinhos com um olhar diferente, entendendo aquilo de uma forma diferente, conseguindo reconhecer o mérito que eles têm, né? E aí, a partir dos desenhistas que eu descobri nessa época, todos eles estão entre os meus desenhistas favoritos e poderiam caber tranquilamente numa lista aí de melhores desenhistas de todos os tempos. Mas eu vou ficar com o desenhista pelo qual eu tenho um apego especial, que é o Steve Ditko, que foi
Opa.
o primeiro desenhista que eu reconheci, digamos assim, o mérito dos maneirismos, entendi o que ele estava tentando fazer e que me deu vontade de ler mais sobre ele, todas essas coisas assim. E que eu achava que ele tinha um estilo instigante, mesmo que eu achasse o desenho dele mais feio do que sei lá, por exemplo, o Hugo Pratt, que eu acho que é um cara que eu acho o desenho do Hugo Pratt muito bonito, né? Ou que talvez até as histórias dele, eu acabasse preferindo as histórias do Frank Miller, ou reconhecesse os méritos gramaticais do Kirby e até me sentisse mais espetacularizado, sentisse mais essa questão do espetáculo, o Steve Ditko sempre foi um cara que foi mais instigante assim para mim. Então, eu tenho bastante gibis do Steve Ditko, comprei bastante coisa importada dele. Isso aí também dá a coincidência que mais ou menos nessa época existiu uma certa redescoberta do Steve Ditko nos Estados Unidos. Então a Fantagraphics começou a publicar os gibis de terror dele. Enfim, a Marvel já tinha os essentials do Homem-Aranha, todas essas coisas. Aqui no Brasil até foi republicado o Homem-Aranha dele. Então, ele tem, eu consigo perceber assim a evolução no estilo dele, e desde o ponto de vista do traço, daí eu até prefiro os primeiros trabalhos que ele faz nos quadrinistas. Ele foi ficando cada vez mais estilizado, mas no início ele faz também uns desenhos que são muito detalhados, e ao mesmo tempo eles são meio grotescos assim. São os gibis que são mais parecidos com os gibis de terror dos anos 50 mesmo, que era basicamente o que ele estava fazendo, né? Gibi de terror para editora picareta. E depois ele foi se tornando assim cada vez mais estilizado, mas tu percebia cada vez que ele era um cara, cada vez mais que tu, ele era um cara que ele tinha uma ideia sobre aquilo que ele estava fazendo, né? Ele é um quadrinista muito cerebral, né? Tu vê que o estilo responde a bem a uma visão que ele tem sobre o que deve ser a linguagem, o que dá para fazer com quadrinhos e todas essas coisas assim. E ao mesmo tempo que daí, então, ele tem esse estilo posterior mais depurado e criando personagens instigantes e sempre os gibis deles são sempre diferentes do normal, assim, cara. Tem personagens que nem o Creeper, que tu... não dá nem para entender que aquilo seja um personagem, um super-herói que tenha sido publicado pela DC, sabe? Tem um artigo no Comics Journal que foi publicado, se não me engano, pelo Ken Parilli, que é um crítico de quadrinhos atual, muito conhecido. Ele tem um livro publicado sobre o Daniel Clowes, que é um outro fã do Steve Ditko e outro dos meus desenhistas favoritos. Mas tem esse artigo do Ken Parilli que ele diz que o Ditko, na verdade, ele era basicamente um quadrinista alternativo dos anos 80 que estava fazendo gibis de super-heróis na década de 60 e 70. Tu percebe essa questão de eles terem uma... são sempre super-heróis que eles escapam um pouco da questão mainstream, assim. Eles são realmente diferentes e instigantes e de certa forma, até duvidosos, tu não consegue, eles não são, muitas vezes não são propriamente heróis, sabe? Enfim, é todo um conjunto de coisas, não só então a questão do desenho especificamente dele, mas as ideias que ele tem, a forma pela qual ele faz quadrinhos, que eu acho que fazem com que ele seja um desenhista tão instigante para mim.
Acho que o Ditko, ele se encaixa bem naquele lance do quadrinistas, o quadrinista dos quadrinistas, né, cara? Tipo assim, ele é um cara idolatrado pela galera do meio, né, velho? Isso que torna a parada tão legal pro público, né? Tipo, você sente que você tá lendo, você tá diante do trabalho de alguém que é muito reverenciado pela própria mídia, né, cara? Isso que eu acho muito foda.
Dá essa impressão que tem alguma coisa para ser decifrada ali, né? Existe alguma coisa nisso que talvez seja até arrogância, né, cara? Porque faz parecer que o cara, quando ele gosta do Steve Ditko, ele está entrando num clube de iniciados, assim. Se tu consegue tentar ver o que que o Ditko está tentando fazer. Não tentar tanto diminuir as suas defesas, assim, entrar no naquele esquema mental que ele está tentando propor. Isso é até interessante, porque os gibis dele normalmente envolvem muito essa questão de manipulação mental. Tu consegue entender realmente que ele está tentando fazer, que ele está fazendo uma coisa diferente, né? E também tu consegue perceber como ele foi causar essa influência tão grande nos anos 80. Porque tu vê que ele realmente é um cara que ele tem pretensões bastante sofisticadas para o que ele está fazendo, né? Muito embora algumas vezes elas sejam mal sucedidas e tudo mais, e muito embora elas não tenham sido bem recebidas no seu momento, porque o Steve Ditko nos anos 80 ele, enfim, estava desenhando gibi de coloridos Transformers, tá ligado? Ele meio que caiu fora do radar, assim. E realmente, se tu for ver os gibis que ele desenhou nos anos 80, tinha o Speedball, que foi ele que criou, tu vê que ele ficou muito mais datado que o Jack Kirby, por exemplo, né? Então ele tem muitas vezes ele tem uma questão que é um pouco difícil, assim, de tu conseguir entrar no, na lógica dos gibis dele.
O Ditko, assim, acho que toda galera que começa a curtir quadrinhos assim da infância para adolescência, ela tem um meio que um estranhamento quando chega na obra do Ditko. Mas assim, a partir do momento que você embrenha na coisa, que você acaba cavando, você entende a importância do sujeito e o cara adquire uma importância tremenda, ao ponto dos seus heróis se tornarem tipo nada perto do cara. Chegou um tempo da minha vida que eu pensei, porra, quem é esse McFarlane diante desse Ditko, cara? O cara é um soberbo, é um colosso, o cara é muito foda. E assim, outra coisa que o Ditko desenhistas das mais variadas escolas, dos pensamentos mais opostos uns dos outros, tem ele como um grande ídolo, né, cara? Tipo, o Alan Moore, que é um autodeclarado anarquista satanista, ele venera o trabalho do Ditko, né, cara? E o Ditko é, porra, o Ditko ele é objetivista, né, bicho?
Sim. E tem toda uma questão dessa personalidade peculiar dele, tá ligado? Essa questão dele ser um recluso.
Mas voltando lá, uma parada que eu acho também muito legal é que, assim, parte do trampo do Dítico, ele também existe esse lance dele convidar o leitor a participar da história, né, cara? Do tipo assim, ele não meio que se acovarda nos temas que, mesmo esses temas sendo bem questionáveis, a gente sabe disso, mas não existe esse lance dele se colocar atrás de alguma muleta narrativa. Geralmente tem sempre uma escolha moral que você deve fazer, você completar uma lacuna que deve ser feita para a trama andar. Eu acho muito legal no trampo dele, né, bicho?
É meio que levar as coisas às últimas consequências, assim, né? Não se intimidar de se esconder atrás de trapaças narrativas, essas coisas assim, né? E também ele é um desenhista que ele tem um comprometimento muito grande com o trabalho que ele faz, porque se tu for ver, e isso é uma coisa que sempre acompanhou ele na carreira, porque já nos anos 50. Ele teve um problema de saúde, um problema respiratório e tal. E ele teve que sair de Nova York e ficar um ano morando na Pensilvânia, que é, né, que ele é natural, para tentar se recuperar e tudo. E quando ele voltou a trabalhar, é perceptível que teve um salto muito grande no estilo dele, na qualidade do trabalho. Porque nesse ano ele não estava recebendo dinheiro para desenhar quadrinhos, mas. Ele continuou tentando desenvolver o estilo dele, entendeu? Ele podia ter se tornado um fazendeiro lá da Pensilvânia, alguma parada assim, mas não. Ele tinha um comprometimento com a arte dele. E depois ele criou o Homem-Aranha, que rapidamente se tornou o maior sucesso da Marvel, que é uma editora que rapidamente se tornou a maior editora de quadrinhos dos Estados Unidos, e ele foi publicar gibis na Carlton, ou gibis de segunda linha da DC, porque o que ele queria era que deixassem ele fazer o que ele queria, entendeu? Ele podia ter seguido adiante e talvez se tornado um milionário hoje em dia, né? Mas não, ele tinha esse compromisso com as próprias ideias. Isso também é uma coisa que tem que dar um certo valor, né? Ele é um cara que ele tinha uma ideia de como é que se deviam fazer quadrinhos e o que os quadrinhos deviam fazer e o que ser um herói significa.
Não,
Nesses dias eu li.
e outra coisa, né, Vicente? Tipo assim, o Ditko, ele também, ele meio que é o criador de um arquétipo de personagens que é o vigilante urbano, né, cara? O vigilante urbano tem muito das características que o Ditko criou, né, cara?
Sim, exatamente. E ele, se tu for ver, ele fez isso muito. Ele fez isso antes de muita gente, não só de muita gente, antes dos quadrinhos, né? Enfim, isso é perceptível. Não, o questão é o Ficha 1, mas o próprio Creeper tem bastante disso. Enfim, é bem instigante esse negócio que tu falou mesmo, né? Nesses dias eu vi uma entrevista. Eu acho que foi com o Tom DeFalco, que o Tom DeFalco ia escrever os diálogos das histórias dele. O Tom DeFalco foi contratado para escrever diálogos para uma série que era desenhada pelo Steve Ditko. E aí o Tom DeFalco perguntou para o editor, se o Steve Ditko ia continuar na série. E o editor disse, olha, se o, não dá para saber. Tu vai ter que convencer o Steve Ditko de que ele merece continuar, e isso é uma coisa que ele vai que decidir. A gente não tem nem a menor interferência nisso. E aí
Se
o Tom
vira nos
DeFalco disse,
30, né?
aí o Tom DeFalco disse que, bom, voltou para casa, foi esperar como é que ia chegar o gibi que ele ia ter que escrever os diálogos, e que ele recebeu uma ligação. E que quem ligou para ele foi o Steve Ditko, e o Steve Ditko nem se apresentou. A primeira coisa que ele disse pro Tom DeFalco foi: o que que te faz pensar que tu merece escrever um gibi de super-heróis?
Ô, louco! Não, parece uma ligação de um assassino, né?
E tipo, era uma série de segunda linha da DC, que era a segunda maior editora dos Estados Unidos, dentro de uma indústria que não é exatamente reconhecida pelo. Não era exatamente uma indústria de ponta, tá ligado? Então, uma resposta compreensível para essa. Uma resposta factível para essa pergunta seria: olha, porque esse gibi é lixo e eu preciso do dinheiro.
Sim.
Mas o Steve Ditko ficou lá interrogando o pobre do Tom DeFalco por 2 horas sobre o que ele entendia que era um herói.
Puta que merda, hein?
E por que ele achava que deviam ser publicados gibis sobre super-heróis e o que aquilo significava e tudo mais. Enfim, aí na continuidade da entrevista, o Tom DeFalco disse que ele ficou 2 horas no telefone tendo que dar explicações.
Caralho.
E no final, o Steve Ditko disse assim: interessante. E desligou. Ele não disse que o cara ia continuar escrevendo os gibis, nem que o Steve Ditko, nem que ele ia sair da série, entendeu? Foi meio que assim,
Puta
olha,
merda.
agora eu vou pensar sobre o assunto, né, cara?
Esses caras muito que são muito excêntricos assim, bicho, dá uma é igual aquele lance que o aquela mania que o Alan Moore tinha de enviar um calhamaço de referência pro desenhista, né, mano? Eu lembro uma
Sim.
vez que o Greg Capullo tava desenhando acho que, se não me engano, era uma série do Violador. Aí o Alan Moore mandou aquele pack do CDX 10 pro cara, cheio de referência. Aí o Capullo pegou o telefone pra mandar o Alan Moore a merda, mas falou: não, vou fazer isso não, cara, porque eu quero estar vivo amanhã. Vai que o Deus Lagarto me come de madrugada aí. Tipo, você tá um fodão assim, mano? Desenha essa merda então aí, porra.
O Alan Moore ainda, depois ele começou a adaptar os roteiros para, se for ver, alguns roteiros dele são quase como uma carta, tem piadas e tudo. Ele começou a fazer o próprio roteiro é uma espécie de obra feita para que o desenhista fique entretido e leve aquilo mais ou menos a sério, né?
Pô, pelo menos isso, né, bicho?
Exatamente. O Steve Ditko, com essa parte aí, ele nunca pegou, não, cara. Ele disse: ah, tá, acho que tá ruim. Ó, te vira, meu amigo.
Fala
Tanto
seu
que
cu, né?
ele passou, sei lá, os últimos 25 anos da vida dele publicando todas as coisas com o mesmo editor, que era o cara que aceitava fazer as coisas exatamente do jeito que o Ditko queria, né? Enfim, um excelente desenhista, uma personalidade peculiar, um cara com uma visão sobre quadrinhos. São muitas coisas que fazem ele ser um desenhista instigante, assim, né? E essa questão dele ser objetivista e tudo, até isso não é tanto uma barreira, porque ele, se tu for ver as histórias dele, elas até ele pode ter chegado nas questões que ele trata pelo objetivismo, mas o assunto delas não é limitado pelo objetivismo. Por exemplo, ele tem muito essa questão sobre o poder da verdade, que tu não pode criar desculpas para ti mesmo, né? Tu tem que encarar as coisas mais ou menos como é que elas são, e que tu não pode ficar te enganando que elas têm uma outra natureza. Isso existe objetivismo nisso? Existe, mas também existem muitas outras coisas, né?
Ah, e sem contar, Vicente, e sem contar também que falando bem a real, eu peço até perdão aos objetivistas que são nossos ouvintes, mas pô, o Ditko, ele transcendeu em muito a Ayn Rand, né, cara? Porque é uma escritora bem limitada, velho.
Eu nunca tive paciência para ler nenhum livro de ficção dela, né, cara? Tudo tem umas caras meio de ficção de manual, assim. É, o pouco que eu li de ficção dela eu achei péssimo, né, cara? Eu li por conta do Steve Ditko muitos artigos dela técnicos, assim. Até eu tô longe de ser um cara que tem alguma cultura filosófica, tá? É, eu sou bem burro para essas paradas aí. É, mas eu sempre achei
Ô,
muitas das
Vicente,
coisas que
Vicente,
ela... Ué?
se você se considera burro, cara, imagina eu.
Mas muitos dos artigos dela, do jeito que ela fala, eu acho que é falho limitado, tá ligado? Então, enfim, talvez exista algum mérito na filosofia dela que eu não sou capaz de compreender, mas eu, com a minha baixa capacidade de compreensão, acho que ela tá dando, tá falando bobagem, tá ligado? Então, até nesse sentido, dá para dar um mérito adicional pro Steve Ditko pelo fato de ele estar conseguindo, às vezes, tratar de algumas coisas que, ao meu ver, às vezes parecem meio pueris ali na obra da Ayn Rand, e ele trata de uma forma sofisticada que consegue deixar o leitor engajado e tudo mais, né?
É, eu acho que, tipo assim, dessa opinião, eu acho que a Ayn Rand na vida do Ditko foi mais ou menos uma porta de entrada para um novo tipo de pensamento, né, cara? Com esse nível de entendimento, ele pôde compreender outras obras seguindo essa linha, né, cara? Porque, se for pensar bem, ele não tem muito de seguir à risca os preceitos do objetivismo, né?
Exatamente. Ele nunca, nunca talvez seja uma palavra meio forte, mas os gibis dele não são necessariamente um manual de objetivismo ficcional, tá ligado? Não é que nem aqueles gibis que. Antes a gente estava falando dos gibis antidrogas, então esse é o exemplo. Aqueles gibis que se escrevem para as crianças não usarem drogas. Tipo, ah, crianças, drogas são ruins. Os gibis dele não são assim. Vejam só, crianças, existe objetivismo, vocês precisam se converter. Eles meio que tratam de preocupações que estão dentro do objetivismo, como, por exemplo, essa questão do valor da verdade, essa questão de que ser um herói às vezes é um sacrifício, às vezes não, frequentemente é um sacrifício. Uma coisa que ele tem é muito essa questão. O verdadeiro poder dos super-heróis dele é frequentemente a inteligência, né? Então, por exemplo, o Homem-Aranha, ele consegue fazer os cartuchos de teia por ele mesmo, e isso também entra essa questão de ser um herói um sacrifício, porque ele poderia ficar rico com aquela invenção, mas ele se sacrifica para usar aquilo como heroísmo, né? O Besouro Azul é um grande inventor. O Doutor Estranho, ele é um. Enfim, ele é um mago supremo, que é uma coisa que ele conquistou através do estudo. Tem o Shade, The Changing Man, que não é propriamente uma pessoa inteligente, mas o poder dele envolve manipular a capacidade de percepção das pessoas. Ele cria ilusões para pessoas que estão perdidas, né? Também é uma coisa que funciona nesse plano mental. Enfim, e tudo isso dá tudo uma dimensão muito interessante, porque os gibis, eles se tornam, são gibis de super-heróis, eles se tornam de certa forma menos físicos, e favorecem muito um certo clima de paranoia. Tu vê que existe nisso uma sofisticação no uso da linguagem, porque os gibis de super-heróis, eles têm todo um arsenal composto para ser dinâmico, né? Tem essa questão, tem que ter uma cena de ação por edição, essas coisas assim. Muitos gibis do Ditko, eles vão meio que contra isso. Por exemplo, no Doutor Estranho, as cenas de ação, elas são projeções mentais, né? Elas não são uma luta, né? Isso faz com que elas sejam diferentes, e consequentemente, como ele faz tão bem, dá um certo destaque, né? Então, enfim, é um conjunto muito grande aí de características que fez com que eu me tornasse um fã de carteirinha dele.
Assim, e o lance também dele, da parceria que ele fez com Stan Lee, né, cara? Que, assim, a persona de um e de outro é diametralmente oposta, né, cara? Tipo, o Stan Lee
Sim.
é um showman, ele é um marqueteiro nato, ele tem até uma base literária razoável, né, cara? Ele escrevia muito bem, né, bicho?
Sim. Mas de um jeito muito diferente também do que tu esperaria do Ditko, né? O Stan Lee, bom, a gente fez um episódio lá sobre ele. Ele é uma figura bastante complexa aí, né? Mas existe alguma coisa também a se dizer sobre o fato de ele ter trabalhado com dois desenhistas tão sensacionais como o Kirby e o Ditko, e os dois trabalhos mais conhecidos desses caras foram feitos com o Stan Lee, né? Enfim, ele eu acho que ele é um cara que, apesar de ele sempre levar uma má fama, ele é um bom parceiro aí para os desenhistas. Tem um comentário rápido para fazer sobre essa questão que tu falou da persona do Ditko, porque ele é um cara que acho que ele foi numa convenção de quadrinhos uma vez na vida e depois ele fez essa questão de se tornar uma pessoa. Hoje em dia a gente sabe que ele era menos recluso do que se imaginava, que ele ainda mantinha uma vida familiar e que algumas vezes ele recebia pessoas lá no apartamento dele, e que ele mantinha uma série de correspondências muito ativas com escritores de todo mundo, né? Com escritores não, com fãs de todo mundo. Mas em 2018, eu acho que foi, que teve uma exposição lá no Museu Imagem e Som em São Paulo, que eu fui, foi até a vez que eu gravei o episódio do com o Bunker do Dio lá. Eu fui nessa exposição e eles tinham cartas do Steve Ditko expostas lá. Então,
Pô, que foda, hein, cara?
eu posso dizer aí que eu estive perto de uma folha de papel que o Steve Ditko tocou. E numa dessas folhas de papel, um fã tinha mandado para ele um postal de São Paulo com o museu lá. Como é que é o nome do museu, cara? O maior vão da América Latina.
Ah, o MASP?
O MASP, exatamente. Uma foto do MASP. E eu lamento decepcionar aí nossos ouvintes de São Paulo, mas o Steve Ditko não gostou.
Desculpa aí, paulistas, né?
Desculpa aí.
É, mas a gente falou muito do Didico aqui. Acho que ele vai merecer até um episódio próprio dele, né, cara? Esse cara é
Merece.
muito foda. Aqui, deixa eu falar a minha próxima aqui, que a gente se estendeu bastante aí no nosso amigo Didico. Deus o tenha. O desenhista que eu quero puxar aqui, ele é. Bom, hoje em dia ele é muito, muito reverenciado, mas. Na época eu lembro que ele era um sujeito que tava, que era o desenho dele era um pouco fora do tempo dele. Ele tava imerso na cultura da Image e tal, mas ele propriamente ele não tinha um traço Image, que é o Kevin Maguire. Você tá ligado, né, Vicente? O cara que desenhava a Liga da Justiça.
Sim. Eu tô vendo um padrão nessas tuas escolhas aí.
O Maguire, ele não trabalhava com quadrinhos. Ele recebeu o convite do Demetres e do Kit Giffen para poder assumir a série. E assim, tipo, a Liga Cômica, ela tá no coração de vários e vários leitores de gibi no Brasil. Ela foi publicada aqui na Abril em formatinho, justo ali no final, no, depois da crise das Infinitas Terras. E, cara, para quem acha que não pode existir humor misturado com quadrinhos de super-herói, cara, aquilo ali é um prato cheio. Você dá muitas gargalhadas ali nas situações. Cara, é basicamente uma sitcom do Chuck Lorre com super-heróis.
Sim, eu estou percebendo que tu gosta de escritores de desenhistas que têm esse lado mais caricato, assim, né? Porque o Maguire, eu acho que ele é o rei da expressão facial, né, cara? Ele desenha caras e ele tem essa questão de o desenho dele por si só já é engraçado, né? Eu não consigo imaginar nenhum outro cara que pudesse desenhar a Liga da Justiça do Demetres e do Kate Giffen, porque ele tem esse traço que, ao mesmo tempo, tu consegue enxergar um gibi de super-herói desenhado com esse estilo, e ao mesmo tempo é tão engraçado, né? Por exemplo, às vezes é um excelente desenhista também, e às vezes fazia parceria na Liga da Justiça, que é o Arthur Adams, não?
Adam Hughes.
Adam Hughes, exatamente. Só que o Adam Hughes não é nem de longe um desenhista de super-heróis tão bom quanto o Kevin Maguire, né? Também um desenhista muito mais regular, enfim. acho que o principal comentário que eu posso fazer sobre o trabalho do Maguire é isso, que como ele é engraçado, eu acho ele tão engraçado que ele tem meio que até um fator Bill Murray, assim, sabe quando o Bill Murray é um cara que tu olha pra cara dele, tu já acha engraçado, independentemente de qual for o filme, o
Sim.
contexto que ele estiver falando. O Kevin Maguire, qualquer coisa que ele desenhar pra mim vai ser engraçado.
Porra, cara, é muito foda. E tipo assim, Vicente, o mérito dessa equipe criativa de pegar. Vamos aqui falar real, desculpa aí, Descenautas do Brasil. Mas, cara, o grupo de personagens mais merdas que a DC podia ter dado para uma equipe criativa fazer um grupo. E os caras conseguiram transformar não só em um sucesso, cara, mas no. Na série que tinha mais vendagens da época, bicho. Isso é muito difícil fazer quando você não tem em mãos os medalhões da empresa, né, cara?
É, e de novo, desculpas aí, Descendentes do Brasil, mas também vocês merecem todas as decepções que os nossos comentários podem gerar. Eles conseguiram fazer isso repetindo uma fórmula que na real é da Marvel, porque a Marvel criou os Vingadores lá nos anos 60 e os Vingadores eram uma equipe que reunia o peso pesado ali dos personagens que eles tinham, enfim, o Thor, o Hulk, o Homem de Ferro, esses heróis não afiliados, e que eram os principais personagens da editora. Só que meio que em seguida teve uma troca no na equipe dos X-Men, e eles ficaram só com personagens de segunda linha, como a Feiticeira Escarlate, o Mercúrio, o Hank Kay lá, o Gavião Arqueiro, né? E o Capitão América. Só que a partir disso eles conseguiram desenvolver, eles conseguiram fazer que o grupo, que a dinâmica do grupo ficasse interessante, né? Então, porque o fato de serem personagens de segunda linha é uma coisa que te dá uma certa liberdade, né? Tu pode fazer o que tu quiser com eles. E acho que foi mais ou menos isso que o pessoal da Liga da Justiça conseguiu fazer. Eles não conseguiriam trabalhar o Gladiador Dourado. Não conseguiram trabalhar como eles trabalharam o Gladiador Dourado e o Besouro Azul se eles fossem outros personagens mais conhecidos, né?
Ah, sim. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, o Grant Morrison conseguiu um trabalho excelente trabalhando com os grandes heróis da DC ali quando ele fazia a Liga, né, cara? Mas acho que foi uma parada totalmente distinta, né, bicho? Não só a DC estava numa situação editorial muito diferente, muito distinta, mas eu acho que aquilo acabava sendo uma catarse para os leitores da época, tá ligado? Tipo assim. Você meio que tá, às vezes cansa de tanta pancadaria de herói, sabe? Tipo, herói com dilema, com problemas, com angústias, paranoias. Você só quer uma história mensal engraçada para poder te fazer, sabe, relaxar. E, cara, eu acho que os caras que faziam a Liga Cômica naquela época, eles conseguiram encaixar certinho o timing cômico dos personagens, entendeu? Cada um tinha uma personalidade própria. O Gagariner era um reacionário estúpido que era chauvinista. Ele é tipo o Groucho Marx, tá ligado? Tinha sempre o alívio cômico, que era o Visor Azul e o Gladiador Dourado. Tinha a Fogo, que era uma tipo tinha um ego do tamanho do mundo. O Oberon, que era tipo o Ibis da parada, tá ligado? Era muito divertido.
Sim, é muito bom. A cena do Batman derrubando o Guy Gardner com apenas um soco, como acho que o Besouro Azul não canso de ressaltar, acho que está marcado no coração de todo leitor que lia gibis ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, né?
Ah, sim. E sem contar, Vicente, que tipo assim, depois da Crise das Infinitas Terras, o Jack Kirby voltou a ficar em voga, né, cara? E o Giffen e o Demetres, eles amavam o trabalho do Kirby, tanto é que eles trouxeram o Oberon e o Senhor Milagre pra Liga, né, cara? E várias aventuras nesse run, eles iam para Apocalipse, eles faziam, eles mexiam com todo aquele, com os novos deuses e tal, com o povo do amanhã. Ou seja, era um prato cheio para aquela galera, para os fãs do Kirby que estavam ali sem órfãos de alguma coisa.
Sim. E com essa perspectiva, conseguiu fazer isso com essa perspectiva meio Tartarugas Ninja, né? Que a gente conseguir fazer uma homenagem engraçada e divertida, mas que não é um deboche, entende? Eles não estão tirando sarro do Kirby, né? Eles estão tirando sarro com os personagens. Não, e no caso, os personagens do Kirby não são o alvo do deboche, né? É um. É engraçado, mas não é uma paródia como tu poderia esperar, por exemplo, dos outros gibis dos anos 80, que tinha esse aspecto meio que de desconstruir, de mostrar as contradições e tudo mais. Era mais uma questão de abraçar e celebrar essas contradições, né?
Não, e por exemplo, quanto mais passava o tempo o status da HQ subia, eles iam pegando mais personagens mais fuleiros ainda, né? Tipo, você tinha lá aquele Soviete Supremo, que era tipo um russo, um cara que era um merda, e aí ele só fazia piadinha besta, ele nem participava da ação, tá ligado? Só ficava ali do lado fazendo uma piadinha. O cara, tipo assim, os caras trouxeram personagens só pra ser escada de piada, velho. Isso é
Sim.
genial! Mas vai lá, Vicente. Manda o seu aí.
A gente já tá no que é sobrevalorado ou vamos fazer mais um ainda do.
Vamos mais um aí.
Beleza. Deixa eu pensar, cara. Eu vou pegar um. É pra fazer esse último, cara. Não, peraí, vou pegar outro. Peraí que eu tô calibrando, tá?
Opa, vai.
Opa, não deixa o pessoal morrer aí não, cara. Cara, eu vou pegar para continuar um pouco nessa vibe de dar uma certa variação assim. Eu vou pegar agora um cara que eu descobri mais ou menos também. Seguindo a ordem cronológica e dentro desse objetivo de dar uma certa variação aí nos nomes, né? Eu vou pegar o Junji Ito, cara, o desenhista de mangá. Esse desgraçado é o cara que faz os desenhos mais sinistros que eu já vi na história dos quadrinhos, meu. Ele é um cara que ele é de formação dentista e que ele faz gibis de terror. Isso é basicamente. Se Deus um dia pensou em fazer como montar uma pessoa assustadora. O resultado é o Junji Ito, né, cara? Ele é uma combinação de tudo que existe de sinistro no mundo, né? Ele teve aqui no Brasil publicado o que é o principal trabalho dele, que é o Uzumaki, que é uma história de terror que gira todo em torno de espirais. Esse é talvez seja o gibi perfeito para as pessoas reconhecerem para as pessoas conhecerem o trabalho dele, o principal trabalho dele e tudo. E dá para perceber muito esse estilo que. Tem alguma coisa do Arthur Adams também nessa questão, no trabalho dele, nessa questão de ser uma coisa tão detalhada, mas ao mesmo tempo tão meio caricata, como os desenhistas de mangá costumam fazer, né? Só que ele tem. A principal característica dele, diferentemente daí do Arthur Adams, é que ele desenha umas coisas que são realmente muito sinistras, assim. Ele pega um tema tão. Aparentemente tão bobo, que nem espirais. E ele vai fazendo essa projeção de começa a aparecer espirais sobre tudo em tudo na vida das pessoas, e todas aquelas espirais são extremamente. Elas vão se tornando progressivamente mais assustadoras e tal. E o próprio roteiro da história ele tem uma construção meio que em espiral, porque as coisas vão se sucedendo numa escala que é cada vez maior, como se fosse englobando as coisas anteriores, assim. Então, realmente, desde o ponto de vista da proposta, é uma coisa muito inteligente que ele fez. Além do Uzumaki, outro gibi que ele fez que ficou muito conhecido, tem o que é Gio, o nome, tem um mangá que ele fez de Moça Fantasma, que é uma tara aí que os japoneses têm de fazer essas meninas fantasmas. Acho que o pessoal lá precisa ter um pouco de tratamento psicológico sobre como lidar com o sexo oposto. Recentemente ele fez uma adaptação para um mangá de Frankenstein, que foi, se não me engano, originalmente lançada online, e que é bem interessante. O mangá da Menina Fantasma, lembrei o título agora, é Tommy, é um outro grande trabalho dele. Enfim, o que eu mais gosto do trabalho dele é como ele consegue fazer essas coisas que são realmente sinistras, porque isso é uma coisa que é bastante difícil de fazer com desenho em quadrinhos, porque, por exemplo, no cinema, tu consegue fazer. O poder da sugestão, ele funciona muito melhor, porque tu manipula a quantidade de tempo e a forma pela qual as pessoas estão efetivamente enxergando aquilo. Então, se tu coloca, por exemplo, um monstro, um monstro, ele pode ser no mundo real, muito ridículo, digamos assim. Mas como tu consegue manipular o tempo que as pessoas vão enxergar ele, ele pode aparecer de relance, digamos assim, de uma forma que o leitor, o espectador não consiga compreender exatamente o que é aquela figura, a ponto de reconhecer que ela é ridícula. Só que isso não acontece nos quadrinhos, porque o leitor ele pode ficar parado quanto tempo ele quiser numa página, né? E o Jujito até ele consegue fazer isso tão bem, de fazer imagens que quanto mais tempo tu olha para elas, mais sinistras elas são, que muitas vezes ele convida o leitor a ficar parado olhando para a página que tá desenhando na qual está desenhando uma coisa que é extremamente sinistra, né? Porque são páginas muito detalhadas e frequentemente são splash pages e tudo isso é uma combinação de fatores, tanto os detalhes quanto o formato grande do desenho, que convidam os olhos do leitor a pararem ali. E é uma coisa interessante isso, tu ter uma confiança tal na tua habilidade que tu permita que o leitor enxergue uma coisa sinistra quanto tempo ele quiser e sem que aquilo fique. Sem que ele perceba o que aquilo tem de ridículo, entende?
É, tipo assim, o trabalho do. Pode falar, pode falar.
Não, não, vai fundo, depois eu complemento.
É, o que eu acho tão foda no trabalho do Ito é que, assim, por mais que exista, assim, as exceções, o terror no Ocidente, ele é meio formulaico, né, Vicente? É uma parada, assim,
Sim.
que tecnicamente não sai muito da casinha, né? Enquanto que o Junji Ito, ele é basicamente, tipo, ele é o showrunner de um além da imaginação do terror japonês, né, cara? Tipo assim, ele pega temas assim que você nunca pensou que poderiam render uma história de terror macabra e faz, tá ligado? Igual aquele trampo dele da montanha. Você já chegou a dar uma olhada nesse?
Não, acho que não, cara, da montanha.
É, tipo, é uma que é uma formação na montanha, começou a aparecer várias silhuetas das pessoas, tá ligado? E as pessoas elas
Ah.
acabam entrando nessa. Cara, é uma parada que tipo só poderia só a gente só veria num além da imaginação, mas o cara fez uma história tão sinistra e tão macabra e tipo mistura tudo que o Luiz Villaverde adora, né? Que é o horror cósmico com parada desgraçada com um terror muito foda.
Tem uma, agora que tu citou aí o Villaverde, tem alguma coisa no trabalho dele que eu acho parecido com o do David Cronenberg, porque ele tem muito esse terror carnal, sabe? As pessoas elas têm deformidades, tá ligado? Tem um que um gibi dele que eu li que é Black Paradox, até tenho ele aqui na minha frente, que um negócio interessante que é como se as pessoas se transformassem o corpo delas num portal para outra dimensão e isso faz com que o corpo delas fique grotesco, assim. Tem muita essa. Deu coincidência que esse final de semana eu ainda reassisti A Mosca que estava passando na TV e dá para perceber nitidamente como o A Mosca tem essa questão de ser um terror corporal, o fato. Tu fica assustado com o fato do corpo da pessoa tá ficando grotesco. Isso é uma coisa que tem muito no nos gibis do Junji Ito. Teve uma vez, cara, que eu peguei um gibi dele meio que para tentar entender como esse cara conseguia criar clima sinistro desenhado desde esse ponto de vista do tipo tu tá dentro da tua casa com a luz ligada com um papel que é branco e tu tá olhando para um desenho e aquilo ali é sinistro. Tem alguma habilidade em execução ali, né? E eu percebi várias coisas que muitas vezes ele lida com essa questão da percepção também, que nem o próprio Steve Ditko, assim. Os personagens, os protagonistas dele, eles são pessoas que duvidam dela, que estão em dúvidas. Elas duvidam de si mesmas, elas não sabem se aquilo é aterrorizante ou não. Isso já te tem uma questão de convidar o leitor a colocar. Colocar o leitor dentro desse ponto de vista é uma espécie de desconfiança assim, que te deixa sempre surpreendido então quando vem uma coisa aterrorizante, né? E a narrativa dele das páginas que não são aterrorizantes, ela é muito tranquilizante assim. São planos abertos, ele não usa ângulos na hora de desenhar, não tem nada muito não tem nada muito plongé nem contra plongé. E isso faz com que esse terror que ele está fazendo de uma forma tão grotesca apareça nas páginas como se fosse uma coisa tão cotidiana. Os próprios personagens eles reagem naquilo de uma forma que é meio ambígua, ninguém fica desesperado, sabe? Ninguém arranca os próprios olhos ou os próprios cabelos e começa a gritar. Eles ficam meio que paralisados por medo, assim. Enfim, o que eu quero dizer é que tem todo um conjunto de técnicas narrativas aí que o cara usa com o objetivo específico de desenhar coisas macabras de uma forma extremamente detalhista, né? Isso é uma coisa que só pode fazer alguém ganhar muitos pontos no meu ranking.
Ah, com certeza. Assim, sem dúvida nenhuma, é um gênio moderno, cara. Acho que é um dos mangakás, assim, que eu mais admiro, modernos, assim. E eu acho, assim, que o cara, ele basicamente criou uma escola nova, né, de quadrinho, de mangá de terror, né, cara?
Sim, eu não sei, tem um. Sempre que eu leio ou, enfim, resenho e tudo mais, mangás, uma fronteira que o cara tem é que ele, no final das contas, ele não entende a cultura japonesa do mesmo jeito que ele entende a cultura americana, por exemplo, não, porque a gente está imerso em coisas que foram produzidas foram produzidos nos Estados Unidos de uma forma que a gente não está imerso em coisas que foram produzidas pelo Japão, né? Então, é possível que um pouco dessa estranheza que a gente sente vendo esse desenho dele seja decorrente disso. Talvez lá no Japão seja mais comum. E outro efeito disso é que eu não sei até que ponto o trabalho dele é uma influência da ascensão do terror japonês, ou é um resultado da ascensão do terror japonês. Ele tem gibis que foram produzidos que foram transformados em filme, inclusive eu acho que Tome é um deles, né? Mas o sucesso dele, ou pelo menos eu tomei conhecimento dele, principalmente naquela época, no início dos anos 2000, ali, que filme de terror japonês estava fazendo muito, muito sucesso, sabe? Então existe uma dinâmica que eu não sei explicar exatamente qual é dele em relação ao cinema.
Ah, sim. Pô, excelente, Vicente. Agora você realmente me deixou encabulado de puxar a minha agora, que é muito classicão. Agora retomar o ponto ali vai ser difícil, mas vamos lá. Tá, bom, a minha última opção aqui, minha última escolha é um cara que é classicão, que quando ele pintou no mundo dos quadrinhos, ele deixou sua marca. Ele também é um sujeito que, por ser meticuloso, ele acabava não trabalhando muito, mas cada trabalho que ele se meteu, ele transformou num clássico. Tipo assim, é um cara que você vê na banca, você compra, sabe? Pode ser tipo qualquer tipo de, pode ser um artigo de ornitologia, você vai lá e compra. Que é o grande, inigualável José Luiz Garcia Lopes.
Ah, muito bem. Muito bem, ele é a pessoa que é responsável pelo fato de que a gente consiga imaginar como é que são os personagens da DC, né? Quando eu penso num personagem da DC, ou quando eu penso no Batman, provavelmente eu estou pensando exatamente no mesmo Batman que tu, e a culpa disso é do José Garcia Lopes, né?
Sim, esse ele é argentino, né, cara?
É argentino. Eu fiz uma vez um post no, nas redes sociais. Eu tirei férias, fui para Buenos Aires e um dos objetivos que eu tinha nessas férias, além de visitar as locações do Highlander 2, percebam, caros ouvintes, o tipo de humilhação ao qual eu me sujeito pelo entretenimento de vocês. Eu não tenho vergonha. Mas a vida é assim. Além de fazer essa coisa horrível aí, eu também tentei procurar a casa na qual ele nasceu. Eu não encontrei a casa, é muito difícil. Ele saiu da Argentina nos anos 70, ele migrou para os Estados Unidos. Eu encontrei a rua, se serve de ajuda. Eu consegui, lá em Buenos Aires mesmo, eu tinha encontrado pela internet uma revista que citava uma entrevista dele em um livro. Correto? E nessa entrevista que citava, a página que eu vi omitia informação, mas dava a entender que no livro teria informação sobre a rua. E deu a coincidência que eu encontrei o livro em uma livraria lá à venda. Era um livro sobre a importância do José Luiz García Lopes para a DC. Até me arrependo de não ter comprado o livro. Mas aí na livraria mesmo procurei essa entrevista, encontrei o nome da rua e parti para lá, né? O José García Lopes, ele foi para, ele na verdade ele é espanhol. Ele nasceu na Galícia, mas muito criança ele foi para Argentina. Ele fez parte dessa onda de imigrantes que foram para Argentina na época que se imaginava que a Argentina ia virar uma potência do mundo, porque, enfim, no início do século XX, o Uruguai e a Argentina eram potências econômicas e tal. E principalmente muitos espanhóis foram para lá, porque a Espanha, enfim, teve a Guerra Civil nos anos 30, o país que demorou bastante para decolar, né? Um país europeu que demorou bastante para decolar. E os tios dele já moravam na Argentina e tinham dado razoavelmente certo. Então foi mais ou menos nesse contexto que ele foi para lá. Esse bairro no qual ele morava, ele era um bairro operário, enfim, de pessoas que trabalhavam na indústria, se não me engano, até era indústria têxtil que tinha por ali. E isso é uma coisa que tu percebe bastante na mentalidade dele, porque ele era um trabalhador, entende? Ele era um cara que estava tentando conseguir uma profissão. Então ele fez um curso profissionalizante da Escola Pan-Americana, que é um curso bastante que é bastante conhecido. O Hugo Pratt foi um dos professores desse curso. Depois eles fizeram uma sucursal em São Paulo também. E era meio que um curso especializante para formar ilustradores comerciais, né? Esse até o prédio no qual era dado esse curso, esse tem um endereço conhecido, fui lá visitar, estava sendo reformado e tudo. Então ele iniciou essa carreira dele na Argentina ainda como adolescente, mas né, com uma perspectiva mais comercial assim, que é um ponto de vista bastante moderno, assim, uma forma de encarar enfim, ilustrador comercial é uma profissão que não é exatamente uma profissão milenar, como, sei lá, tecelão, né? E aí, nos anos 70, ele acabou migrando para Nova York para tentar a sorte lá e ele conseguiu esse trabalho na DC. Ele publicou alguns gibis, ele tem vários gibis do. Ele fez várias coisas com o Jerry Conway até, para o Super-Homem e tudo. Se eu não me engano, ele que desenhou. Depois ele desenhou o crossover Batman-Hulk, né? E aí já nos anos 80 ele se tornou meio que mais para esse lado do artista comercial. Ele começou a fazer as imagens dos super-heróis aí que acabavam em camisetas, lancheiras, lençóis, essas coisas assim, capas. O Guia, ele desenhou o Guia de Estilo da DC, que era o livro que a editora dava para os desenhistas serem contratados do editor para eles saberem, terem referência de como é que se desenha o uniforme do super-herói certinho e tudo, né? Então ele acho até que para as pessoas da nossa geração aí ele é um artista muito conhecido, apesar de ele não ter tantos gibis publicados, né?
Assim, o interessante do García Lopes é assim, muitos artistas que chegam na indústria, eles, com o passar do tempo, eles conquistam a sua persona artística, né? No caso, ele conquista o seu traço próprio, o modo de lidar com os personagens e tal. O García, ele já chegou pronto para a América, né, cara? Tipo assim, os americanos conheceram o García Lopes como ele é, e ele já chegou botando banca, tá ligado? Tipo, ele assumiu o nada mais, nada menos do que tipo, ele que idealizou o guia de estilo dos personagens, né, cara? Ou seja, chupa América, né?
Ele na verdade ele chegou nos Estados Unidos muito jovem. Eu não lembro qual a idade que ele tinha, mas era 20 e poucos anos. Mas aqui a questão é que ele publicava gibis na Argentina tipo desde os 15, sabe? Eu li uma entrevista dele que ele falava que ele saía desse curso da Escola Pan-Americana, ia para os bares e ficava desenhando nas mesas, e até que alguém se dava conta que aquilo era de noite e que tinha um menor dentro do bar. E aí o dono do bar corria ele de lá e ele tinha que procurar outro, né? Enfim, ele chegou nos Estados Unidos jovem, mas com uma bagagem já muito grande. E também a gente não pode perder de perspectiva que o mundo dos quadrinhos na Argentina naquela época era um negócio monstruoso, né, cara? Monstruoso, digo, no sentido, no bom sentido. A Argentina e uma das grandes escolas de quadrinhos que o mundo teve. É uma coisa que se perdeu um pouco, mas até hoje em dia eles são mais fortes do que o Brasil, por exemplo. Então, por exemplo, propriamente o Hugo Pratt, que é um dos maiores quadrinistas da história. Ele foi morar na Argentina para fazer quadrinhos lá e deu aula na Escola Pan-Americana. Não era um país. Hoje em dia a gente está acostumado, principalmente por causa de todos os problemas que tivemos nos anos 90 e tal, a gente está acostumado a ver a Argentina como um país falido e fracassado. Mas não, eles eram. Eles são. Eles eram um grande país. E desde o ponto de vista dos quadrinhos, especificamente, eles eram um grande país. Eles têm grandes mestres dos quadrinhos lá, o Breccia, né? Tanto o pai quanto o filho. É um país com uma tradição muito forte.
É, sem contar que isso que você falou é perfeito. A Argentina legou ao mundo ilustradores incríveis, né, cara? O próprio Jorge Zaffino também, que fez ilustrações maravilhosas para Marvel e para DC na época, ele é um cara fenomenal, né, bicho?
Sim, tem a dupla Carlos Muñoz e não sei se não estou trocando, peraí.
Ué, amanhã sim.
Sim, mas não é José Muñoz. Carlos Sampaio. É isso aí, a dupla é Carlos Sampaio e José Muñoz. Fizeram o Alex Siner, é uma das grandes influências do Frank Miller, nada mais, nada menos, né? E
É,
são
chupa essa,
quadrinistas
né?
argentinos. É, exatamente. Eles estavam fazendo Sin City na década de 70, né? E na Argentina. Enfim, o Brett, a gente falou agora recentemente, tem também o Eduardo Risso, que é um excelente desenhista, é argentino, vive na Argentina. Tem grandes roteiristas, o Carlos Trillo, o Osterheld, que fez Eternauta. Enfim, é um país que tem uma tradição riquíssima, né?
Pois é.
E chega a ser até interessante que nem tu falou, essa questão de ser um cara que ele é fruto dessa escola, que ele conseguiu chegar nos Estados Unidos ao ponto de ter a banca de fazer o guia de estilo dos personagens, né? Existe um elogio aí para se fazer também à própria capacidade dos quadrinhos americanos de receber talentos de todo mundo, né? Eles deram bastante confiança para esse cara aí, né?
É, e sem contar também, Vicente, que outro ponto positivo para falar do Garcia é que, assim, eu já ouvi muito aquele podcast do Daniel HDR, né, que é o seu compatriota aí, né,
Correto.
e ele já mencionou várias vezes que as conversas que ele teve com o Garcia Lopes, ele tem como uma amizade muito grande, porque o Garcia Lopes é um cara muito, mas muito humilde, tá ligado? É um tiozinho de bar, sabe? Ele é um sujeitinho, assim, tranquilo, gente boa. Ele é humilde, não é aquele cara que se promove, igual a gente comentou sobre o Neil Adams. É um cara que fala, desenha aí, faça as coisas aí, tranquilo. Pô, o cara é foda pra caralho.
Sim. Eu não sei se tu tem, a Panini lançou aqui no Brasil eles lançam esses encadernados que é um tipo Batman tem o Batman por Marshall Rogers, Batman por Jim Aparo, e eles fizeram o Super-Homem por José Garcia Lopes. É bem
Puta que
interessante,
pariu, é
cara.
muito foda, velho.
Quase todas as histórias são escritas pelo Jerry Conway bom, o Jerry Conway também é um baita escritor. Vou fazer aqui o meu jabá incidental da resenha do Homem-Aranha do Jerry Conway lá para os meus ilustres leitores do New Frontiers Nerd.
Agora na edição eu vou colocar um barulho de caixa registradora.
É justo. Não entra dinheiro na minha caixa registradora, mas o barulho pode entrar. Vale a pena porque o. Vale a pena essa edição aí, porque é um dos poucos trabalhos assim que ele teve de forma mais consistente, que são quadrinhos mesmo, sabe? Não é ilustração, né?
É, e outra coisa também, que ele tem dois trampos com o Gary Conway, que são incríveis, né, cara? Que é o Esquadrão Atari e o Cinder e Ash, né, cara? Que você comentou agora há pouco.
Exatamente. Pô, o Cinder e Ash, principalmente, eu acho muito foda, né? Esse é um bom gibi também que. Não sei se já foi reeditado. Talvez tenha sido reeditado faz pouco no Brasil, eu não saiba, mas se não aconteceu isso, é uma mosca que tem muita gente que está comendo aí, porque esse gibi é demais. E ele é uma história fechada, né? Seria fácil colocar um encadernado disso aí na rua aí para o pessoal ler.
É, e é curioso também que foi feito numa época em que a DC estava investindo bastante no formato Prestígio, né, cara? Então saiu muita coisa boa naquela época, né?
Saiu. E tem essa questão de se arriscar em outros gêneros, né? Porque é meio que uma história de detetive, meio que uma história de guerra e tal, é uma coisa que cai fora do padrão normal de super-heróis que a DC fazia.
Ah, sim. Bom, Vicente, vamos aqui para nossas para o nosso quadrinista subestimado, pode ser?
Pode ser.
Por favor, mande o seu aí.
Seria justo, belo e moral que eu fizesse aqui, nesse momento, a defesa do Rob Liefeld, né? Mas eu já fiz essa defesa no episódio do Guilty Pleasures lá. Não vou me repetir para poder dar a chance aí para os ouvintes, nos darem mais esse acesso aí, nos darem um clique. Então eu vou citar um quadrinista, cara, que ele segue. Eu lembrei dele porque ele segue bem a linha dos quadrinistas que eu estava citando. Ele não é propriamente subestimado, porque as pessoas consideram ele um grande quadrinista, só que ele é frequentemente esquecido, cara, que é o Alan Davis. Ele é outro dos desenhistas que eu descobri mais ou menos na época do Neil Adams, tá? Durante muito tempo ele foi para mim o desenhista de super-heróis contemporâneos, assim. Ele fez o Capitão Britânia, que é o trabalho mais conhecido dele, foi escrito pelo Alan Moore e tal, mas não, esse não é nem de longe o principal trabalho dele. Os dois principais gibis dele, que são muito pouco reconhecidos, é o Clandestine, que é um grupo de super-heróis que formam uma família secreta, digamos assim, que opera secretamente no mundo, que ele publicou na Marvel, nos anos 80 e nos anos 90, e que a Marvel não deixou ele publicar, tirou as últimas edições da mão dele, fizeram um final horroroso, e existe aí uma reivindicação histórica do nerdismo que eles deem uma chance para ele terminar, e principalmente o Excalibur, né? E não digo
Nossa.
as edições que ele desenhou, que foram escritas pelo Chris Claremont, talvez sejam mais conhecidas, mas eu não acho elas tão boas. Eu gosto muito mais das edições que ele escreveu e desenhou. E uma das coisas que elas têm é exatamente esse negócio de encarar os super-heróis nos anos 80 mesmo como uma coisa que é divertida. E ele tem muito parecido com o Kevin Maguire, ele tem essa capacidade muito grande de fazer humor gráfico. Tem uma página, por exemplo, do Excalibur, que eu acho que eu sempre sei muito, muito engraçada, que um personagem, que é um herói em outra dimensão, se projeta na Terra do Presente, e o poder dele é que ele tem uma espada que só é capaz de cortar as pessoas injustas, as pessoas que cometeram algum mal. E ele chega na Terra e o Noturno está no banheiro, uma coisa assim, ele está numa situação mais excêntrica. E eles entram numa luta corporal e ele passa a espada no pescoço do Noturno. E o jeito que o Alan Davis desenha a reação do Noturno a não ser decapitado é muito engraçado. Assim, ele tem muito esse timing da questão de conjugar a expressividade dos personagens com o tempo certo de fazer uma piada, e uma certa teatralidade nos movimentos e tudo, né? E ao mesmo tempo ele também é um grande desenhista de gibis de super-heróis, não necessariamente de humor. Normalmente ele incorpora o humor no trabalho dele, né? Só que ele também faz gibis de super-heróis normais. Só que o trabalho dele, ele foi muito prejudicado, porque quando ele voltou para fazer quadrinhos como uma grande estrela, que ele fez o gibi do X-Men e depois dos Vingadores, principalmente no X-Men, ele foi emparelhado com roteiristas muito ruins e tal. E era uma fase que os X-Men estavam muito decadentes, né? E no Gibi dos Vingadores até ele foi escrito pelo Kurt Busiek, que é um bom escritor. Só que ele sucedeu o George Pérez, que estava fazendo uma fase que tinha sido muito marcante. E o Alan Davis e o George Pérez, eles são desenhistas que são muito parecidos. No sentido de que os dois são dois caras mais working class. E são autodidatas, aprenderam a fazer gibis, fazendo gibis e vendo outros quadrinistas. Eles não têm exatamente uma formação técnica como desenhistas, né? O Alan Davis desenhava lá o Capitão Britânia operando uma empilhadeira de operava uma empilhadeira de tarde e desenhava de manhã com dois filhos em casa, né? É um cara que meio que se fez como um quadrinista na base do trabalho mesmo, né? Só que apesar de eles terem essas semelhanças biográficas e até semelhanças no estilo, o George Pérez, Ele tem um traço que é muito mais kirbiano, enquanto que o Alan Davis ele tem um traço que é muito mais elegante, mais parecido com o do Neil Adams até. Ele faz essas figuras alongadas, ele usa umas linhas muito contínuas e tudo. Então, eu acho que
O
acabou
fato
se
dele
explicando.
ser.
Oi,
Não,
diga?
conclui, pode concluir, certo?
Então, eu acho que acabou tendo esse negócio de ter uma ruptura de estilos muito grande e acabou fazendo que a fase dele fosse meio que. Deixou a fase dele no segundo plano, né? É meio que a questão de sofrer as consequências de substituir um cara que estava dando tão certo, né?
Pois é, cara, isso é uma parada que eu também acho. Mas assim, o lance do Alan Davis é que assim, quando ele chegou na América, ele despontou também, ele desenhou alguns números do Miracleman, né, junto com o Alan Moore, que se tornou um clássico, inspirou muitos e muitos quadrinistas nos Estados Unidos. E ele desenhou uma fase muito bacana do Batman, né, cara, com o Mark W. Barr, né, cara, que é uma fase que antecede A Crise das Infinitas Terras e é muito lembrada pelos fãs, que é um
Sim.
Batman que sorri, que é bem sarcástico, né, cara? Que tinha até o Jason Todd era bem irascível, tipo, era uma cara bem Damian Wayne mesmo.
O primeiro gibi do Batman que eu li na minha vida era dessa fase aí, cara.
Cara, eu assim, as cenas de, eu acho assim que uma característica que define o Alan Davis é que as brigas que ele desenha são maravilhosas, né, cara? Tipo, ele consegue desenhar um sujeito com o osso saindo para fora de uma maneira tão elegante, cara, que deixa aquela cena maravilhosa, sabe? E isso que você falou do Excalibur, eu também acho incrível, porque Excalibur é um daqueles títulos que também são muito subestimados, né, cara? Na época que a gente estava vivendo ali nos anos de 89, 90, 91, e tinha muita tralha rolando na banca, você. Se você tivesse ali um mix onde tinha o Excalibur do Claremont e do Alan Davis, você tava feito, cara. Porque tinha uma história muito divertida, viagem no tempo, maluquice, as mulheres que o Alan Davis desenha, pelo amor de Deus, né, cara?
Sim.
Maravilhosas.
Sim, os gibis dele do Excalibur, talvez principalmente os que ele escreveu também, eles me lembram bastante a Liga da Justiça do Giffen, nesse sentido de ter personagens que eram personagens conhecidos, mas que eram menos cotados, e ter essa questão de humor e uma certa dinâmica interessante de relacionamento entre os personagens, né? E principalmente ser uma história de super-heróis que não tem vergonha de ser divertida mesmo, né? De ser engraçada, muitas vezes fazer piadas às custas dos super-heróis. Tem algumas páginas dele que são meio que paródias. Tem uma capa que ele fez pro Excalibur, se não me engano, que é um faxineiro varrendo a capa. E ele tá
Sim.
dizendo. E ele diz alguma coisa do tipo. Ah, eu sei que vocês estão procurando alguma coisa que seja emocionante e divertida, mas isso só tem dentro do gibi. Eu sou o cara que tem que limpar essa bagunça, uma parada assim, meio que uma piada, né? Enfim, eles tinham, de novo, essa questão de não fazer, não, de não levar os super-heróis tão a sério, assim, ter um pouco esse aspecto de diversão. E isso é uma coisa que é profundamente britânica, se for ver, né? Tanto essa questão de desenhar as figuras de um jeito tão elegante, quanto essa espécie de ter um certo humor para lidar com uma coisa que nem gibis dos super-heróis. E até nisso faz um contraste muito grande com o George Pérez, porque o George Pérez é um excelente desenhista, mas ele é meio que. Ele tenta fazer aquilo ao máximo, assim, ele não tem esse distanciamento irônico, né?
Sim.
Dá para perceber que ele nitidamente acha aquilo legal, né? O que, claro, isso também tem o seu valor, mas o que eu digo no caso do Alan Davis, daí é para ter as variações possíveis, né?
Mas acho assim,
Enfim.
Vicente, uma parada que eu acho do Jorge Pérez, eu amo o trabalho dele, eu sou fãzão dele, cara. Mas eu acho que o Pérez é meio que aquele desenhista de model sheet, sabe? Daquele que tem um padrãozinho. Ele desenha. Você tem o model sheet do personagem C. O personagem vai ser desenhado no run inteiro daquela forma, não vai ter alteração. O Alan Davis, ele não é assim, tá ligado? Tipo, ele pode partir do cartunesco pro ultra realista, e depois ele volta pra uma coisa mais comercial. No mesmo título, se bobear na mesma página, tá ligado? É uma parada que é
Sim.
uma versatilidade que a gente não enxerga no trampo do Pérez.
É verdade. O Alan Davis talvez ele tenha. Ele também tenha ficado um pouco esquecido, porque ele, ali no início, final dos anos 90, início 2000, que foi quando ele conseguiu esse trabalho nos X-Men e tal, ele em grande parte, ele conseguiu esse trabalho porque o Brian Hitch se tornou um desenhista de moda. E o Brian Hitch, ele é. Muitas vezes parece que ele está simplesmente copiando o que o Alan Davis faz, né? Só que no caso, o Brian Hitch ele incorporou todo um novo senso de dinâmica para as páginas. Ele faz aqueles splash pages que são extremamente confusos assim, e que fazem o leitor ficar muito inserido dentro da ação. E isso é uma coisa que o Alan Davis ele não pensa assim, ele é muito mais claro, né? Enfim, ele é mais elegante, na verdade, né? E então, como o Brian Hitch se tornou um desenhista tão de moda, e quero deixar claro que o Brian Hitch também é um excelente desenhista, ele meio que deixou o Alan Davis no mesmo período como um datado, né, cara? Ficou parecendo que o Alan Davis era uma cópia do Brian Hitch, não o contrário, né?
É, isso infelizmente, na verdade, né? Porque quem é o Ryan Hitch na fila do pão, né? Diante do Alan Davis, né?
Exatamente. Nem eu disse, eu até acho o Brian Hitch um excelente desenhista. Ele fez Ultimates ali, né, que é uma baita série, fez Authority, uma baita série. Só que, pô, se tu for ver os primeiros trabalhos do Brian Hitch, ele é pura e simplesmente um clone do Alan Davis, né? Então, dá pra ver que ele é um cara que ele queria ser que nem o Alan Davis quando crescer, né? E isso já diz muito sobre o próprio Alan Davis, né? E sobre a relação existente entre os dois e quem que é o grande mestre dos quadrinhos aí, né?
É, mas eu acho assim, dois comentários que rapidinhos, que a primeiro é que algo que depõe contra as minhas primeiras opções, as minhas primeiras contra o Michael Golden, contra o Arthur Adams, é que o Alan Davis é um cara meticuloso e desenha rápido, ou seja, seus vagabundos, vocês se fuderam o que vocês quiseram. E
Sim.
segundo, naquele run do Alan Davis e do Claremont no Excalibur, cara, a coisa mais engraçada era que a Megan e o Noturno tinham meio que um crush um com o outro, né? E aí acabava que o Capitão Britânia era corno de um cara azul, né? Então, tipo, ele potencializa o gado a uma forma assim inimaginável, bicho. Eu tô sendo corno de um cara azul, velho.
Mas tudo bem, cara. O Noturno, na verdade, o Noturno é um dos meus personagens favoritos do X-Men, em grande parte por causa do desse nessa fase aí no Excalibur, cara, porque o Alan Davis ele conseguiu pegar muito bem o truque do personagem, né? Porque o Noturno, uma das graças que ele tem é que ele tem essa questão dele ser um dos X-Men mais monstruoso, mas ao mesmo tempo ele é um. Ele não.
Ele é tipo
Ele não é.
um Latin lover, né? Tipo, ele é um amante latino, né?
Exatamente. Depois, nos anos 90, eles mudaram um pouco isso, mas. Ele não era um personagem complexado, tá ligado? Muito pelo contrário, ele era meio que excessivamente confiante e tinha toda essa questão de ele ter, de ele acreditar que ele tem charme sexual, enfim, de ele se acreditar um Latin lover, né? Ele meio que transborda uma certa confiança, né? E isso fazia dele um personagem muito bom, né, cara? Porque tinha todo aquele negócio de super-herói torturado e tal E agora tem o pessoal falou que o novo filme do Batman vai ser centrado na morte do trauma da morte dos pais e toda essa coisa
Poxa,
pesada.
que
Isso.
surpresa, caraca!
Pois é, né?
Poxa!
E o Noturno ele acaba sendo uma piada com tudo isso, porque ele tem toda essa questão de ele ser um personagem católico que se parece com um demônio, mas ele não se sente nem um pouco amaldiçoado, sabe? Muito pelo contrário, ele transparece em relação a tudo isso um certo senso de humor, assim. Isso é uma coisa que o Alan Davis soube captar muito bem, tanto ao escrever quanto ao desenhar ele, né?
É, mas acho assim, Vicente, uma parada, uma faceta do Noturno que eu acho legal, isso que você comentou é muito legal, que, tipo assim, A primeira vez que ele é apresentado nos X-Men, quando o Xavier vai recrutar ele lá na Alemanha, ele tá fugindo de uma multidão com forcados, clássica, né, de filmes tipo
Sim.
o Frankenstein. E quando o Noturno, quando o Xavier aborda ele aborda nessa questão de tentar estender a mão para ele, achando que ele é alguém atormentado. E o Noturno fala exatamente isso: não, eu não tenho problema em quanto à relação a isso. Inclusive, eu perdoo essas pessoas que estão correndo atrás de mim, tipo, exercendo a fé cristã dele, né, cara? Isso foi uma parada que ele sempre, em várias ocasiões, ele demonstrava que ele era o X-Men que estendia a mão que ele estava disposto ao perdão aos inimigos dele, né, cara? Que é uma parada muito foda.
Sim. E também tem um negócio que é meio assim. Não, não. Eu não tenho um problema com ser como eu sou. Quem tem um problema com isso são eles. Né? Eu não estou atormentado, eles que estão me atormentando.
Isso é uma parada que deixa o personagem. Isso cativa bastante a audiência, porque, por exemplo, o leitor de quadrinhos é formado majoritariamente por gente que. Por outsiders, né, cara? Por galera que não tá no. Porque não, quem não tá inserido num padrão de beleza. Vou falar real, né, que por galera fudida igual a gente, né?
Fala por ti, hein?
Então, tipo assim, quando você enxerga que tem um cara, tem um personagem bacana que tá ciente das limitações, mas que gosta de ser quem é, pô, cara, isso aumenta muitas possibilidades narrativas do personagem.
Sim. Está ciente de suas limitações estéticas.
Sim. Eu lembro que os X-Men, em nenhum filme dos X-Men, eu acho que eles conseguiram apresentar os personagens de modo bacana. Mas em X-Men 2 tem uma cena muito bonita que a Ororo e eles estão conversando no Pássaro Negro, que o Noturno fala para ela tal, tipo, uma mulher tão bonita não precisava sentir tanto ódio. E aí ela fala: ah, não, o ódio me fez sobreviver. E aí ele fala: não, o que me fez sobreviver foi a fé. Eu não quero que esses caras morram. Eu quero se puder salvar eles, velho. Mas eu não odeio a humanidade. Eu não sou o Magneto. O Magneto, sim, é um cara complexado. Eu não, eu tô tranquilo.
Sim. O Noturno nesse sentido, ele é meio que o anti-Batman, né? Ele pode ter meio o mesmo negócio de sombra e tal, mas o anti-Batman é o Batman brega esse, né? Que é
Sim.
o Batman que anda pela sombra e diz assim, eu sou milionário e minha vida é muito injusta. Que é uma visão às vezes que as pessoas têm do planeta do Batman, né? O Noturno é completamente. E também, claro que os quadrinhos, um dos problemas que eles têm é que às vezes as pessoas não captam os nuances adequadamente dos personagens e tem histórias do Noturno que pegam para esse lado, assim, mais bregão mesmo e tal, né? Mas aí que tá o grande talento do Alan Davis de saber. Perceber a graça que existe isso, né? Conseguir fazer de um jeito bem humorado e tudo, né?
E tipo assim, o modo como o Claremont ele escrevia a relação entre os personagens dos X-Men ali era uma parada muito foda, porque era uma família disfuncional, mas cada um se ajudava mutuamente, né? Então, tipo assim,
Sim.
cabia ao Wolverine apresentar um pouco da selvageria que é o mundo real para o Noturno, enquanto o Noturno também, com aquele jeito doce, ele tratava de curar as feridas do Wolverine, né? Então, tipo, como todo mundo se ajuda, né? Uma amizade, amigos fazem isso, né? Amigos se curam mutuamente.
Sim.
Porra, parei bonito agora, hein? Porra. Não, mas bom, deixa eu falar a minha opção aqui, que estamos excedendo a nossa análise do Noturno, quase deu um episódio noturno, um episódio piloto do Noturno aqui. Acho até que eu vou editar essa parte e fazer um. Quando eu tiver com preguiça de gravar, eu vou meter essa parte aí. Tá, bom. O quadrinista subestimado que eu vou apresentar aqui, ele. Bom, vou falar uma coisa que todo mundo que curte quadrinhos sabe, mas não se sente à vontade de dizer. Fã de quadrinho é o cara mais chato do mundo, né, quando se fala dos grandes quadrinistas que ele curte. Por exemplo, o cara que é fã do Todd McFarlane, ele vai defender com unhas e dentes. Tudo bem. Teve uma certa época que esse quadrinista, ele era um cara que estava um pouco deslocado do tempo. E no mau sentido, porque ele já tinha apresentava ser datado em uma época que a modernidade imperava nas HQs. Só que assim, o cara é um colosso. O cara é tão foda que ele. Todos os grandes nomes dos quadrinhos admiram o trabalho dele, mas uma geração cresceu tratando ele como se fosse um porcaria, um bosta. Sendo que, não, na verdade não. Os ídolos deles é que são ridículos frente a esse cara, que é o querido Saul Buscema.
Pô, cara, eu devia ter sido capaz de imaginar que tinha falado só você, mas tá ligado?
Cara, o Saul Buscema, bicho, tipo assim, só pra você ter uma ideia da importância do Saul Buscema, o Walt Simonson, quando ele tava desenhando aquele run majestoso do Thor, quando ele encontrou o Saul Buscema, ele tratou o Saul Buscema como uma tiete, como, tipo assim, ele foi tiete do Saul Buscema. Ele quase foi ao chão para beijar os pés do Saul Buscema. Cara, quando você sabe de uma informação dessa, você tem que ter muito respeito por um cara desse, porque quando esse cara, velho, tipo assim, ele basicamente é o criador daquele soco, daquela porradona que o herói sai do quadro e vem diante, vai na nossa frente. Ele desenhou um run do Homem-Aranha que foi majestoso, memorável, que inclusive junto com o Demetrius eles fizeram aquela história magnífica do retorno do Duende Verde, né, cara?
Sim. Pô, grande Buscemia, né, cara? Ele é o irmão mais novo do John Buscema, que é conhecido como Michelangelo dos quadrinhos. E dá para ver a semelhança entre os estilos dos dois, só que é engraçado porque tu percebe a semelhança, mas são estilos essencialmente diferentes, porque o John Buscema ele tem ele é muito ilustrativo, digamos assim, ele desenha tudo tão certinho, e o Saul Buscema é um cara tão dinâmico, né? Parece que ele pagava US$ 1 para cada linha que ele desenhava, né, cara? Porque o negócio dele era tchum, tchum, tchum direto, né, cara? Enfim, é um dos grandes desenhistas aí da história da Marvel. Mano, eu desconfio que ele tenha desenhado todos os personagens da Marvel 2 vezes. Sempre foi um desenhista muito consistente, no sentido de que ele é um profissional consumado, né, cara? Não deve ter atrasado um gibi na vida dele. Que nem tu falou, ele
Não,
tem
e outra
muitas coisas.
coisa. Pode
Diga.
falar, pode falar.
Tem
Não, manda aí.
muitas coisas dele que são muito características, tipo as linhas faciais que ele desenha no lado do rosto, assim. Até quando ele fazia essa fase aí do Homem-Aranha, elas acabavam deixando a nossa querida Mary Jane meio velha. Mas tem essa questão de ser econômico e sintético com o traço, né? Enfim, tantas características. Tem o glorioso cabelo de Juruna que ele desenhava pro Hulk, o Hulk indígena, né, cara? Até ele tem esse problema aí, cara, que tu falou, que ele é um quadrinista, na verdade, bem. Não, na era de bronze, digamos assim, que o traço dele já não era exatamente muito contemporâneo. Por exemplo, ele não trouxe muitas coisas que as pessoas pegaram do Neil Adams, que é essa questão de fazer umas figuras elegantes e compridas, assim, né? Ele ainda desenhava os gibis mais ou menos que nem na Era de Prata. O Kirby é uma influência muito grande ali nele, nessa questão de dinâmica e tudo, né? Quando isso chegou na década de 90, porque se tu for ver, entre os gibis da Era de Prata e os gibis da década de 90, tem uma ruptura muito grande na questão. Muito embora tenha alguns princípios em comuns em operação, a forma de executar é muito diferente. Se favorecia muito mais esse traço hiperdetalhista, que nem o do Arthur Adams, que nem o de todos os caras da imagem, enfim. E isso é uma coisa que o Saul Buscema nunca fez, né, cara? Ele tem um traço bem mais estilizado, talvez bem parecido com o Dave Cockrum também, né? É um desenhista parecido com ele, tem mais
Ah,
ou menos o
sim.
mesmo estilo e tal, que é um excelente desenhista. Então, talvez por isso que o Saul Buscema tenha ficado com essa fama aí de desenhista ruim, porque se tu não tivesse a perspectiva adequada, ele não estava fazendo a mesma coisa que os outros caras estavam fazendo, né, cara? Se for ver, pô, os outros desenhistas da Marvel dos anos 90, o traço dele é muito diferente do Jim Lee, do Dale Keown, do Gary Frank, enfim, desses caras aí, né?
Outra coisa, né, Vicente? Por exemplo, tem um termo que os americanos usam para que o nome é filler. Você deve saber muito bem isso, que é o cara
Sim.
que ele é o desenhista que chega para é o cara que chega para poder salvar a edição do mês, tá ligado? Vamos supor, você tem um desenhista que é o PIB do município, e ele não dá conta do recado, ele acaba perdendo tempo jogando PlayStation. Esse filler, ele é chamado para salvar o rabo desse cara, entendeu? Tipo, e o Saul Buscema, bicho, ele era o filler da Marvel dos anos 70 e 80 e 90, cara. Tipo assim,
Sim.
a molecada não conseguia dar conta do recado, o vovô ia lá e resolvia a parada, tá ligado? Então, tipo, o cara era foda, entendeu? Ah, Kim, o Ron Lim não deu certo. Traz o tio Saul. Chegava o cara lá, arregaçava, te trazia. Porque tem esse lance também, Vicente. Tipo, é um trampo colaborativo que tem que gestar uma edição mensal, velho. Aquilo tem que estar na banca naquele período. Passou, velho. Equipe é cabeças que rolam, bicho.
Sim. É, treta, né? Talvez um herdeiro que eu acho que ele tem aí, que tem um estilo parecido com o dele, principalmente nos anos 90, é o jeito que o John Romita Jr. desenha o Homem-Aranha, porque ele também, o Saul Buscema, ele tem essa questão de fazer meio quadrado, sabe? E meio anguloso, e a forma pela qual ele sugere volume e tudo. Eu acho um pouco parecido com o que o John Romita Jr. fazia, né? Nesse sentido. E o John Romita Jr. tem essa conexão aí com a Marvel dos anos 70 e tal. Então talvez seja aí um ponto de referência que se possa usar entre quadrinistas da década de 90 que enxergavam o valor do que ele fazia, né?
Ah, sim.
Mas que nem tu falou, cara.
Pode falar.
Tem essa questão de ele ser o cara dos prazos, né? É o cara que salva os pratos ali e que vai fazer uma edição que tu pode deixar na gaveta que se o gurizão super estrela lá comer mosca, tu tem uma coisa para publicar, né? Mas ele tem esse talento aí da estilização, né, cara? Porque ele desenha rápido, porque ele desenha pouco, no sentido de que ele desenha pouco porque ele não se preocupa com coisas que são superficiais, né? Tu vê que ele é um desenhista muito econômico, assim, né, cara? Ele desenha com poucas linhas, e isso dá muito. Isso é uma coisa que favorece muito a questão da dinâmica. Então ele tem os personagens dele nas lutas, eles transmitem muito essa sensação de poder, né, cara? Que nem tu falou desse quadrinho clássico que ele tem, que é dando uma porrada aí para jogar a pessoa contra a câmera, né? Tudo isso são coisas que são muito dinâmicas. E existe alguma coisa de profundamente kirbiana nisso, né? Porque o Kirby era o cara do gibi dinâmico, né? Mas também existe alguma coisa nisso de Alex Toth, porque o Alex Toth era o cara que dizia que tu tá proibido de fazer duas linhas quando tu pode fazer apenas uma, né? Claro que o Alex Toth, ele tinha um senso de design muito mais sofisticado que o do Buscema, mas eu digo no sentido dos princípios em operação, né?
Ah, sim. E o lance também o Buscema, para mim, ele é muito importante porque, por exemplo, nos anos 90, o Homem-Aranha ele vivia uma crise tremenda, né, cara, com Saga do Clone, aquelas porcarias todas. E quando ele conseguiu engatar aquele run com o Demetres, aquilo para mim foi uma das coisas mais sensacionais, cara, porque o Demetres é um escritor. Um tremendo escritor, e ele conseguia encaixar certinho a leveza do personagem com a questão da paranoia, a questão da pressão social que envolveu o personagem. Tanto é que aquela edição que o tem uma edição especial que o Ratos ele descobre que ele foi abusado sexualmente pelo pai dele, né, cara? Que é uma edição pesadíssima. E o Buscema ele consegue entregar um trabalho bonito, cara, e não é uma coisa apelativa, sabe? Você entende que está lidando com temas com uma seriedade, Mas não é algo, não é uma porcaria que foi feita ali de qualquer jeito. É um trabalho muito bem realizado. E o Demeter já falou em muitas vezes assim no Twitter que eu ouvi ele falando que o Salvo Seman foi um dos grandes parceiros da vida dele. Tipo, é um cara que tinha tudo para chegar lá e botar banca, mas não, ele parava, ouvia o molecão, tá ligado? Isso eu acho muito foda.
Sim, é, e ele deve ser uma figura muito engraçada, né, cara? Porque ele é filho de imigrantes sicilianos de primeira geração.
É.
Imagina, o John Buscema já é um cara que tem uma personalidade toda peculiar lá, né, cara? Imagina o irmão mais novo dele, né? É, esse negócio que tu falou da fase dele no Homem-Aranha, eu até não sei se o Sal Buscema não é um dos desenhistas que mais edições fez do Gibi do Homem-Aranha, né, cara? Porque ele teve diversas fases, já nos anos 70 ele desenhou algumas coisas do Homem-Aranha e tudo, depois nos anos 90 ele teve essa fase mais longa, mas essa fase dele nos anos 90, o negócio que é legal é que é basicamente um gibi da Era de Bronze sendo publicado nos anos 90, né?
É tipo, era tipo um enclave do, era de bronze no meio da era moderna, né?
Exatamente, isso daí tanto no roteiro, nessa questão de conseguir tratar de assuntos mais sérios, mas mesmo assim sendo um gibi de super-herói, quanto nessa questão dessa estética, enfim, que não é o estilo dele, não tem nada a ver com o estilo imagem, né? Tipo, o Saul Buscema é muito mais eficiente como narrador, né? Os gibis da imagem, muitas vezes, eles são apenas uma coletânea de pin-ups, assim, um depois do outro e tal. Bom, no Travis Charles isso é bem perceptível, assim, muitas vezes o cara simplesmente não tinha nenhuma preocupação em contar uma história, ele estava apenas sucedendo imagens, fazendo suceder imagens legais, né? E
Ah, pode crer.
o Saul Buscema, ele é muito mais consistente nesse sentido.
Ah, sim. Vicente, o que você acha de fazer uma conclusão? Pode ser?
Perfeito, mestre.
Eu pediria para você fazer o seu jabá habitual e uma rápida. Uma conclusãozinha rápida, por gentileza.
Beleza, cara. Então, a troco aí de a troco de conclusão final, o que eu espero ter conseguido passar nesse episódio não são necessariamente os desenhistas que eu acho os melhores desenhistas dos quadrinhos, tá? Porque se eu fizesse uma lista dos desenhistas que eu acho os grandes mestres dos quadrinhos, enfim, com certeza ia ter que ter o Frank Miller, ia ter que ter o Hugo Pratt, ia ter que ter o Crumb, que foi um cara que a gente não citou, mas que é um. Nossa senhora, tenho certeza que o Douglas é fã do Crumb também e que.
Pô, com certeza, faltou o Michael Kaluta, faltou o Barry Windsor Smith, o Bernie Ringson, uma galera, velho.
O Kirby, o Katsuhiro Otomo,
Porra,
o
melhor nem falar,
Manara.
melhor nem começar essa conversa.
Isso, aí, enfim, então não é exatamente uma lista daqueles que a gente acha que são os grandes mestres dos quadrinhos, mas que são os desenhistas que, no meu caso, em algum momento da minha vida, eu fui muito fã deles. Que nem eu comentei quando expliquei o Lee, hoje em dia eu nem acho mais ele eu não acho que ele seja um bom desenhista, os trabalhos atuais dele, né? Mas na época que eu gostava dos gibis dele, ele era o meu quadrinista favorito. Então, acaba tendo aí uma perspectiva que não é para vocês tirarem disso tanto sobre o que são os quadrinhos, mas sobre. O tipo de coisas que nós gostamos nos quadrinhos, né? Ou em diferentes momentos, enfim, ou agora mesmo, essas coisas assim. Então, e nisso tudo existe uma espécie dá para fazer um testemunho sobre a grandeza, na verdade, que tem os quadrinhos, porque a gente consegue fazer uma lista aí dos quadrinistas que nós amamos sem citar esses caras que são os grandes monstros dos quadrinhos que a gente também gosta, mas que. As histórias em quadrinhos, elas têm um fundo muito grande, muita gente muito talentosa passou por lá. E nesse grupo gigantesco de pessoas, os nossos ouvintes aí podem ter certeza que eles vão encontrar algum quadrinista que seja especial para eles também. Jabás! Jabá número um. É o glorioso site do New Frontiers Nerd, que eu já citei ali no meio do episódio. Recentemente teve a última resenha que teve foi essa do Homem-Aranha do Jerry Conway, e eu estou agora mesmo trabalhando na próxima resenha. É uma resenha que ela exige bastante leituras, então é por isso que ela está trabalhando, por isso que ela está demorando e tudo, mas eu espero que no futuro aí, razoavelmente próximo, termine, eu consiga terminar. Segundo Jabá, lá no glorioso bunker do Jill, para os apoiadores, eles continuam recebendo uma série de ensaios que eu estou escrevendo em parceria com o Jill sobre o Cavaleiro das Trevas. É um assunto que aqui mesmo no episódio piloto a gente já fez um episódio especial aí em duas partes para destrinchar o gibi, mas agora o Dionísio me fez essa proposta para a gente trabalhar uma ideia que ele tinha em quatro ensaios, cada um sobre uma edição. Já saíram três e no quarto eu também estou trabalhando nesse exato momento, então eu acredito que num futuro próximo, talvez. Não sei quanto tempo o Douglas vai demorar para editar esse episódio, então no futuro próximo ou no passado próximo, dependendo de que ponto do futuro vocês estiverem, vocês vão receber esse quarto ensaio aí. Vocês só precisam apoiar lá o Bunker do Jill em apoia-se, apoia.se/bunkerdojill. É basicamente isso, já basta que eu tenho para fazer hoje.
Opa, perfeito. Pessoal, antes de concluir aqui o episódio, eu queria só deixar registrado que no começo da semana passada, duas pessoas muito importantes ali na Podosfera Nerd acabaram por falecer, que é o Felipe Morselli do Terra Zero, que é um portal de quadrinhos tal, e o Harold, que era um podcaster aqui, um ilustrador e podcaster que participava habitualmente ali no Jovem Nerd, e eles dois foram duas figuras muito importantes para mim, no sentido de me incentivar a buscar um pouco mais sobre cultura pop, sobre a mídia, podcast mesmo. Então eu queria primeiramente prestar minhas condolências às famílias e dizer que vocês foram muito importantes para mim, e é isso mesmo. Pessoal, tenham uma excelente semana e tchau, tchau.
Feito, pessoal. Até a próxima.
Beleza, Vicente? Ficou massa, hein?
Beleza. Não sei se não ficou gigante, cara. Não tô nem vendo aqui quanto. Peraí.
Ah, qualquer coisa a gente racha em duas partes aí e vende os dois.
Bate 3 horas. Tudo bem que a gente teve uns papos no início e teve a interrupção da teleentrega ali, mas. O senhor vai ter trabalho, vai ter diversão.
Beleza.
No mais,
Valeu, irmão. Valeu.
tudo certo aí, cara?
Tranquilo, cara. Tranquilo. Falou. Um
Beleza.
abraço. Boa semana.
Feito igualmente. Até mais. Abração.